Temos. Boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar as pessoas que hoje vamos ouvir. Cumprimentar o Dr. Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Cumprimentar o Dr. Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Cumprimentar o Dr. Oscar Gaspar, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. E cumprimentar o Sr. Enfermeiro Diogo Urjais, Presidente das Unidades de Saúde Familiares da Associação Nacional. Antes de mais explicar como se vai processar a audição, cada um dos nossos convidados terá direito a uma intervenção inicial num período não superior a 8 minutos. Após este primeiro ponto das intervenções iniciais, seguir-se-á uma primeira ronda em que cada partido político terá 4 minutos para colocar as questões. Posto isto, cada um dos intervenientes, entidades convidadas, terá direito a 12 minutos por cada a responder às questões que lhe foram colocadas. Haverá uma segunda ronda, em cada partido, posteriormente, disporá de 2 minutos para colocar um novo conjunto de questões e cada um dos convidados dispõe para resposta de 6 minutos nesta segunda ronda. Começamos então por chamar para a sua intervenção inicial, o Dr. Alexandre Lourenço. Não sei se me está a ouvir, Doutor.
Estou perfeitamente. Obrigado.
Por favor, 8 minutos, a palavra é sua.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Comissão Eventual, Dr. Luís Moreira Testa, Srs. Deputados, membros da Comissão, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares saúda os trabalhos do Parlamento no acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia e ao processo de recuperação económica e social. Devo dar nota que desde cedo manifestámos o nosso compromisso em colaborar com as autoridades de saúde no desenvolvimento de respostas e medidas concretas para enfrentarmos este temível desafio da Covid-19. Os administradores hospitalares, em cada uma das suas instituições, no exercício das suas funções, têm dado o seu melhor na gestão e administração dos serviços de saúde. Foram muito mais as iniciativas que realizámos para fortalecer a resposta do sistema de saúde. Realizámos webinars desde o início da pandemia com milhares de participantes, transmitindo informação e conhecimento, distribuímos tablets aos hospitais, lançámos prémios de boas práticas, demos apoio à implementação de instrumentos de inteligência artificial para diagnóstico da Covid, etc, etc. Permitam dar maior relevo a duas ferramentas e iniciativas que desenvolvemos. Uma é uma ferramenta de planeamento, a ADAPT, Surge Planning Tool, e o barómetro de internamentos sociais 2020 e Covid-19. Em parceria com a GLINT e a Organização Mundial de Saúde, foi possível disponibilizar em tempo recorde esta ferramenta de planeamento disponibilizada ao Ministério da Saúde a 30 de março. Neste momento, esta ferramenta é utilizada um pouco por todo o mundo, sendo um instrumento de planeamento recomendado pela OMS para prever necessidades hospitalares, nomeadamente profissionais de saúde, camas, mas também rastreadores de contactos e profissionais para cuidados ao domicílio, estando preparada, aliás, para eventualidades de segundas e terceiras vagas. A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares tem também alertado ao longo dos últimos anos para a falta de solução para doentes internados inapropriadamente. Este ano, ou melhor, em 2020, lançámos um programa especial de identificação de internamento inapropriado para doentes Covid-19. Em maio, detectámos que cerca destes doentes internados, 18%, um em cada 5 doentes, não necessitava de cuidados hospitalares e lançámos a necessidade de não só resolver o problema de internamentos sociais em doentes não Covid-19, mas também de encontrar respostas extra-hospitalares para doentes da Covid-19. Com o intuito também de proteger o acesso a cuidados de saúde, desde cedo demos nota da necessidade de promover a transformação do SNS para um modelo dual, exigindo-se a definição da prestação de Covid-19, incluindo os cuidados de saúde primários, hospitais, cuidados extra-hospitalares. Esta clarificação permitiria responder de uma forma planeada e ordenada, alocar os recursos necessários à Covid-19 e libertar os restantes recursos para a resposta genérica e exigida ao Serviço Nacional de Saúde. A verdade é que hoje não existe uma resposta cabal para todos os doentes que procuram o SNS e que necessitam do SNS. Em novembro ficaram por realizar 10,6 milhões de consultas médicas de enfermagem presenciais nos cuidados de saúde primários, 23 milhões de atos de diagnóstico na rede convencionada do SNS, 119 mil mulheres deixaram de ter o rastreio de cancro da mama atualizado, 90 mil mulheres deixaram de ter o rastreio do colo do útero realizado, 81 mil portugueses deixaram de ter o cancro do colo anorreto atualizado, 1,2 milhões de consultas médicas hospitalares ficaram por realizar. Ficaram também por realizar 121 mil cirurgias e 1,6 milhões de episódios de urgência, com quebra de 28% em situações de gravidade amarela, laranja e vermelha. No início de junho, o Governo anunciou um programa de incentivos para a recuperação da atividade. Apenas a 17 de julho, em plenas férias de verão, foram regulamentadas a utilização destes incentivos pelos hospitais públicos. Em vários momentos, as regiões e o Ministério da Saúde sabiam a capacidade e o compromisso dos hospitais. Os hospitais apresentaram planos para a recuperação da atividade em abril, agosto, outubro. Outras medidas poderiam ter sido encontradas para minimizar o impacto do redirecionamento de recursos para a resposta Covid e mitigar os efeitos sobre a saúde dos portugueses pela fraca oferta de cuidados. Desde cedo, senhores deputados, se verificou um excesso de mortalidade por doenças não-Covid em Portugal. Hoje, ao dia de hoje, ainda não existem estudos ou relatórios concretos que a expliquem. Assim, destacamos a necessidade imperativa de criar mecanismos ágeis para a recuperação dos cuidados perdidos. Criação de vias verdes oncológicas, onde, por exemplo, possam ser emitidas credenciais eletrónicas pelos médicos de família, para que os doentes possam realizar os seus rastreios na rede convencionada e referenciados em casos de suspeita imediatamente para os hospitais, ou, por exemplo, através da estratificação de doentes diabéticos. Em relação à resposta Covid-19, façamos um pequeno cálculo. Em cada 1.000 pessoas infectadas, 100 necessitam de internamento por um período médio de 10 dias. Se ao fim de 10 dias ocorrerem 1.000 infecções por dia, teremos 1.000 pessoas internadas. Seguindo o mesmo raciocínio, se nestes 10 dias tivermos não 1.000, mas 10 mil pessoas infectadas por dia, teremos cerca de 10 mil pessoas internadas. Face a diferentes cenários, são previstas medidas ou expectáveis a existência de medidas específicas. Chegamos a este momento e todos somos especialistas no achatamento da curva. Em março de 2020, a ferramenta que vos falei permitia a previsão de recursos hospitalares face a diferentes cenários epidemiológicos. Este conceito, o conceito de limite de recursos atual a preparar ou mobilizar, é uma peça-chave do planeamento, permitindo determinar uma cascata de medidas de acordo com o progressivo esgotamento de recursos. Ou seja, a determinação da capacidade do sistema de saúde era e é essencial para identificar a dimensão das medidas a tomar, sejam elas de capacitar mais a rede, sejam elas de aumentar os níveis de confinamento. Como avançámos desde março e abril do ano anterior, a dimensão da pandemia exigia esforços e coordenação para além dos instrumentos regulares da administração pública. Desde cedo, sugerimos a criação de task forces regionais operacionais para o planeamento e coordenação de meios no terreno. Um dos exemplos seria a gestão comum de camas de cuidados intensivos, em detrimento dos meios ainda atuais e informais de gestão de disponibilidades através de redes ou de grupos de WhatsApp ou de telefone ou pelo simples telefonema. Por favor, atenda-me e fica-me com este doente. A estratégia seguida não foi a da criação desta gestão operacional entre as várias unidades de saúde, sendo elas responsáveis por coordenar entre si. Em maio, já em maio, percebeu-se a descoordenação de meios através das respostas unilaterais e a pressão desajustada sobre o Hospital Fernando da Fonseca e o Hospital Beatriz Ângelo, em detrimento de uma resposta em rede diluída por vários hospitais. Desde junho que alertamos para a necessidade de termos um plano concreto de respostas ao período outono-inverno, não um enunciado de intenções, um plano. Chegamos ao dia de hoje e ainda observamos a coordenação de meios hospitalares e extra-hospitalares. Esta coordenação ainda está longe do razoável. Veja-se hoje uma carta de vários hospitais de Lisboa. Face a diferentes cenários, devem ser previstas medidas específicas. Os hospitais submeteram seus planos de contingência no início de setembro. Neste momento, sabemos que todos os planos de contingência foram ultrapassados. Fica a pergunta: alguém fez a soma dos recursos máximos previstos para determinar o limite de recursos públicos? Ou deu indicação para que os hospitais públicos aumentassem a sua capacidade em termos de plano de contingência? Sim, senhores deputados, os hospitais devem ter autonomia na sua resposta operacional, mas se não participam ativamente no desenvolvimento de cenários e planeamento da resposta, apenas por mera sorte podem acertar. Um colega meu, há poucos dias, dizia gravemente: fizemos tudo o que pudemos. Não posso pedir mais aos nossos profissionais. As respostas agora estão fora do hospital. Senhores deputados, o limite de recursos não depende apenas dos hospitais públicos, nem mesmo dos hospitais privados. Depende de um conjunto de estratégias hospitalares e extra-hospitalares. Daí ser exigida uma coordenação nacional de meios, aliás, como em qualquer situação de catástrofe. Como sempre dissemos, o colapso da rede hospitalar não é, nem nunca foi, nem nunca poderia ter sido uma inevitabilidade. Para uma cama hospitalar ser ativada, não basta apenas ter um bem material, são necessários recursos humanos especializados. Neste momento, operamos em todas as instituições do SNS em condições inferiores ao necessário. Prestamos cuidados subótimos em enfermarias gerais, que evidentemente vão ter consequências sobre a saúde de todos os doentes que nos procuram. Passado
Para
10
concluir,
meses.
Sr. Doutor, por favor, para concluir.
Passado 10 meses a respondermos a esta pandemia, quantas unidades de cuidados intensivos estão ainda por construir por atrasos devidos a problemas de contratação pública? Quantos profissionais poderíamos ter contratado de forma estável e não precária? Quantos profissionais poderíamos ter treinado? Quantas camas temos disponíveis para doentes de Covid-19 no setor público e no setor privado? As nossas estimativas para as próximas, para sexta-feira, já foram ultrapassadas. Aproximamos em termos de doentes do CI. A previsão será de entre 844 e 987 camas. Ao dia de hoje estamos em 783. Não posso deixar de terminar, Sr. Presidente, por agradecer a todos os profissionais de saúde que não mereciam trabalhar nestas condições. A pandemia Covid-19 exige demasiado de todos nós. Aos responsáveis políticos, cabe a difícil tarefa de liderar, incluindo a humildade necessária na hora de assumir responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Alexandre Lourenço. Passávamos então a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Dr. Ricardo Mexia, para uma intervenção inicial. 8 minutos, doutor. Muito obrigado. A palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Cumprimentar também os senhores deputados, cumprimentar também os outros representantes das associações presentes, da APA, da PHP e também
CDS,
da USFAN,
Bloco PAN,
e
PSD.
dizer, agradecer obviamente a oportunidade para estar aqui a partilhar algumas ideias convosco e que espero possam corresponder àquilo que é a expectativa desta audição parlamentar. De facto, a Associação dos Médicos de Saúde Pública assumiu, obviamente, sendo uma questão de saúde pública esta crise de saúde em que nos encontramos, que teríamos todos que dar um contributo significativo. E fizemo-lo desde a primeira hora, tentando, de alguma forma, dar ferramentas às pessoas e aos profissionais para que pudessem tomar as decisões mais acertadas nos momentos mais acertados. E, nesse sentido, desde logo nos dedicámos a criar o chamado dashboard, ou seja, uma apresentação dos dados que pudesse facilmente tornar perceptível a evolução da situação, que, entretanto, felizmente, houve outros também que acabaram por pegar, e há hoje diversas alternativas também para essa análise. Uma das coisas que seguramente também percebemos cedo é que havia uma produção científica absolutamente galopante e, portanto, era difícil seguir tudo o que ia sendo atualizado em tempo real e, portanto, em colaboração quer com o Evidência Médica, quer com a UpHill, criámos também um repositório de informação atualizada científica onde os colegas ou qualquer cidadão pudessem aceder para tomarem contacto com aquilo que é a evidência mais recente e mais robusta sobre a pandemia. Também do ponto de vista da comunicação com os cidadãos, achámos que era importante comunicar de forma clara, assertiva E, portanto, criámos também algumas ferramentas nas redes sociais e uma participação mediática importante de diversas pessoas da associação, no sentido de fazer chegar essa informação às pessoas, num esforço, seguramente, que é de promoção da saúde e que faz parte das tarefas dos médicos de saúde pública. Depois houve, naturalmente, também aqui uma preocupação sobre aquilo que eram os meios no terreno. E se é certo que em março provavelmente nenhum país estava preparado para a magnitude do que se lhe seguiu, e portanto espero, deixo aqui esta nota, que para uma futura pandemia, porque vai haver futuras, talvez seja após ultrapassarmos esta, o momento de pensar de facto o que é que queremos fazer, de que forma é que nos queremos preparar, e não voltar a entrar naquele ciclo de esquecimento que depois de uma emergência sempre acontece. Já o tínhamos sentido quando foi da pandemia por gripe A, aconteceu o mesmo depois da situação do ébola, felizmente com um impacto muito reduzido aqui em Portugal, mas de qualquer forma fica a esperança de que após ultrapassarmos esta pandemia nos comecemos a preparar para uma próxima, porque ela vai de facto acontecer. Nós temos diversas insuficiências, seguramente que o modelo de gestão e de liderança implementado na pandemia não é aquele que todos gostaríamos de ter, não é claro de onde está a liderança, não é claro o planeamento que foi feito, e portanto isso deixa-nos apreensivos em relação a esta matéria, e às vezes acaba por não ser fácil também perceber qual é o caminho que se pretende trilhar. Desde cedo defendemos uma separação muito clara entre aquilo que é técnico e aquilo que é político. Caberá aos técnicos fazer a fundamentação e a proposta de soluções objetivas para o problema, caberá aos políticos tomar a decisão com suporte, diria, naquilo que os técnicos possam apresentar. Mas misturar os dois critérios seguramente não é uma boa prática. Dar aqui também uma nota, uma vez que estamos na Assembleia da República, que constatámos que, provavelmente, do ponto de vista normativo, também temos algumas limitações, algumas dificuldades que, provavelmente, também oportunamente, será relevante resolver, por forma a que as ferramentas para controlar uma situação desse género possam estar ao dispor, quer das autoridades de saúde, mas também, naturalmente, dos decisores políticos. E, portanto, é algo que seguramente fica identificado como algo também a melhorar no futuro. Concretamente, sabíamos que a saúde pública já há longo tempo precisava de uma reforma, já tinha havido várias tentativas nesse sentido, mas infelizmente sem sucesso. Recordo inclusivamente que na legislatura anterior chegou à Assembleia da República uma proposta de lei que acabou por não se materializar, a meu ver bem, porque de facto não era a lei que a saúde pública precisava, mas é seguramente fundamental avançar com a reforma da saúde pública. E isso tem a ver com as questões da organização, tem a ver com as questões dos recursos humanos, seguramente, tem a ver com as questões, por exemplo, do sistema de informação, que notoriamente e por diversas vezes já tivemos a oportunidade de ver, que é bastante vulnerável e que não nos permite a intervenção da forma como todos gostaríamos, seja na leitura da informação, seja também na partilha dessa informação. Portanto, envolvidos este tempo, continuamos com limitações importantes em coisas, diria, simples, telefones, linhas telefónicas, computadores e seguramente a questão dos recursos humanos, que durante muitos meses fomos sempre dizendo que era importante reforçar, e estes recursos humanos têm que ser recrutados, treinados e depois serem introduzidos nas tarefas para quando a situação se complica estarem seguramente mais aptos a dar o seu melhor contributo. E o que temos feito tem sido correr atrás do prejuízo, e essa circunstância faz com que naturalmente seja sempre mais difícil resolver os problemas. E, portanto, como médico de saúde pública, naturalmente a prevenção é para nós uma chave fundamental da resposta, e, portanto, recrutar em tempo útil, preparar em tempo útil, é absolutamente fundamental. Chama-se agora um reforço colaborativo, mas que é importante que os recursos cheguem, mas chamar-lhe colaborativo é seguramente eufemístico, ou seja, as unidades foram obrigadas a entrar numa colaboração, num modelo na qual não se revêem, e que se lhes tivessem sido dados os recursos necessários que foram solicitados em tempo útil, seguramente agora estaríamos em condições bastante diferentes, na medida em que é fundamental nós conseguirmos interromper as cadeias de transmissão, e é dessa forma que se controla uma pandemia. Naturalmente que alguns casos precisarão de tratamento em unidades mais diferenciadas, mas principalmente nós temos é que evitar que as pessoas se infectem. E isso faz através da tal interrupção das cadeias de transmissão, mas também através de uma estratégia de comunicação clara, assertiva e que as pessoas compreendam. E infelizmente, como temos constatado, isso provavelmente não tem existido tanto quanto todos gostaríamos. Não posso deixar de fazer aqui uma menção também a algumas questões que são mais da esfera sindical, mas que naturalmente têm um impacto importante naquilo que é o trabalho dos médicos de saúde pública. Falo, por exemplo, da longa discussão sobre a questão das horas extraordinárias, que os médicos de saúde pública trabalharam quase de forma infinda e que agora não querem ver pago as 200 horas iniciais. Enfim, a fundamentação não é propriamente muito clara, mas isso não faz de todo sentido. E recentemente foi regulado um subsídio da Autoridade de Saúde que estava na lei há 11 anos, mas que seguramente, não tendo sido sequer alvo de negociação com os sindicatos, tem aqui algo de desadequado em relação ao que acabou por ser implementado a partir de janeiro deste ano. Dizer também que é fundamental pensarmos num equilíbrio entre a resposta Covid e não Covid. O Dr. Alexandre Lourenço já fez eco disso mesmo, porque temos seguramente um impacto enorme da mortalidade direta associada à Covid, mas temos um excesso de mortalidade ainda maior que não tem apenas a ver com a Covid. E, portanto, urge rapidamente percebermos o que se está a passar e intervir sobre esse problema. Seguramente que a oferta e o acesso de cuidados de saúde terão aqui um papel, mas temos que ser muito claros a identificar e resolver esses problemas. Aqui chegados, estamos numa situação absolutamente dramática. Os números falam por si. De facto, uma situação em que éramos um exemplo até à escala internacional, passámos a ser um exemplo pela negativa à escala internacional também. E, portanto, é fundamental que haja aqui uma tomada de posição forte, robusta, clara, para nós controlarmos o problema. Para terminar, não podia deixar de enviar aqui uma palavra de incentivo para todos os profissionais de saúde, que seguramente estão a travar uma batalha muito difícil, e não poderia deixar também de particularizar um enorme incentivo para os médicos de saúde pública, os médicos internos de saúde pública, que todos os dias, desde há muitos meses, estão a tentar conter esta pandemia e que precisam seguramente que também que aquilo que solicitam, os meios que pedem há largos meses, possam chegar para que o empenho destes profissionais na resposta, no combate, possa de facto ser mais eficiente, mais eficaz e nos leve aos resultados que todos ansiamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos a palavra para o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Dr. Oscar Gaspar. Não sei se me está a ouvir.
Sim, sim, perfeitamente.
Aproveito para o cumprimentar. Dou-lhe a palavra, 8 minutos. Muito obrigado. Faça favor.
Bem, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite para esta audição. Um cumprimento especial ao Sr. Deputado Luís Testa e na sua pessoa a todos os senhores deputados presentes e também para os colegas que estão nesta audição. Enfim, não sei se corresponderei exatamente àquilo que eram os objetivos da nossa audição nesta primeira intervenção, mas depois deixaremos com toda a certeza questões para o debate. O que eu gostava de começar por dizer era, em primeiro lugar, uma constatação de que a atual situação de luta contra a Covid-19 é muito complicada no nosso país. Penso que todos nós teremos consciência deste facto. Quando há vários dias temos mais de 10 mil pessoas infectadas por dia, temos uma pressão enorme sobre os cuidados de saúde, nomeadamente sobre as enfermarias e também sobre as unidades de cuidados intensivos, e portanto estamos numa situação de facto bastante complicada, e isto, mais do que nunca, obriga a que todos e cada um de nós façamos um esforço acrescido para colaborar e para levarmos a bom porto esta tarefa, que de facto é um desafio enorme que temos entre mãos, de debelar ou pelo menos mitigar de forma muito substancial a Covid-19 no nosso país. O segundo ponto que eu queria aqui deixar era que desde o início, quer dizer, desde março de 2020, que os hospitais privados disseram e demonstraram a sua disponibilidade para participar nesta luta nacional contra a Covid-19, quer por si, pela sua atividade direta, como também pela colaboração que se entendesse útil e necessária com o Serviço Nacional de Saúde. O processo ao longo destes 10 meses teve bastantes pontos bastante distintos. Eu começaria por dizer que logo no primeiro momento, de acordo com aquilo que nos foi solicitado pela Direção-Geral de Saúde, nós tivemos cinco hospitais de referência, portanto, para receber doentes Covid, e tivemos 354 camas no Porto, em Lisboa e em Lagos, para afetar diretamente as pessoas que recorressem aos hospitais privados com sintomas de Covid e, portanto, fizessem lá os seus tratamentos, desde da sua, a simples consulta até ao extremo dos cuidados intensivos. Isto estava devidamente acertado com a Direção-Geral de Saúde, porque nos foi dito que, a partir da fase de mitigação da Covid, portanto, a partir do dia 26 de março de 2020, a partir daí não haveria hospitais de referenciação e, portanto, todos aqueles que estivessem aptos, apetechados, nomeadamente em termos humanos, para o fazer, deviam fazê-lo. Entretanto, em abril, o Ministério da Saúde entendeu, de forma legítima, obviamente, que havia. Necessário nenhuma colaboração.
Nós perdemos o contacto.
E agora, senhor deputado? Estou? Estão
Por favor,
ouvindo, senhor deputado?
pode continuar.
Sim. Portanto, em abril aconteceu esta situação e, portanto, nós, de alguma forma, fomos desmobilizados da primeira linha de combate à Covid e, portanto, obviamente, retomámos a nossa atividade, sendo que, no caso dos hospitais privados, como nos hospitais públicos, obviamente que foram meses muito, muito difíceis, muito complicados, fruto do confinamento, a segunda quinzena de março. E o mês de abril, praticamente houve uma redução enorme de toda a atividade hospitalar, desde as urgências até às consultas de especialidade e até às cirurgias. Bom, entretanto, aquilo que é mais relevante, penso eu, é que a partir do final de outubro voltamos a ser interpelados por parte das autoridades de saúde para um reforço da colaboração, primeiro na região norte. E agora, mais recentemente, na região de Lisboa e Val do Tejo, e aquilo que eu posso dizer é que os hospitais privados têm correspondido, dentro das suas possibilidades e face àquilo que são as solicitações da parte do Ministério da Saúde, das ARS e dos hospitais, têm correspondido àquilo que são as necessidades. Para vos dar números, enfim, atualizados à data do final desta manhã, nós temos qualquer coisa como 894 camas afetas pelos hospitais privados ao SNS e temos, à data de hoje, 230 doentes com Covid hospitalizados, dos quais 51 estão em unidades de cuidados intensivos dos hospitais privados. Outro ponto que gostaria aqui de trazer. Em relação à planificação, todos nós conhecemos o plano Outono-Inverno da Direção-Geral de Saúde. Nós dissemos-lo e dissemos-lo diretamente, e também o dissemos no Conselho Nacional de Saúde e no Conselho Nacional de Saúde Pública, que esse plano apenas visava o Serviço Nacional de Saúde. Não previa qualquer tipo de atividade ou de colaboração da parte privada, o que, do nosso ponto de vista, era abdicar de uma parte que podia ser importante para fazer face àquilo que são as necessidades. Dito isto, também olhando para o futuro, gostaria também de ter aqui um ponto para notar que daqui a menos de 2 meses estamos a entrar na primavera e os planos devem-se fazer atempadamente e ser conhecidos também com devida antecedência para poderem ser levados à prática e, portanto, neste momento. Eu acho que começava a ser também já bastante, bastante importante que, da parte da Direção-Geral de Saúde, houvesse alguma indicação sobre o plano para a primavera. Outro aspecto, do meu ponto de vista, muito relevante, enfim, faz parte da ordem do dia, tem a ver com a vacinação, contra a Covid-19. E em relação a este ponto, há duas questões que nos preocupam. Uma é o facto dos profissionais de saúde dos hospitais privados não estarem ainda a ser vacinados. Cerca de 90% dos profissionais de saúde não foram ainda vacinados, sendo certo que o plano de vacinação fala em profissionais de saúde com prestação de cuidados aos cidadãos. Portanto, não fala em profissionais do público, do privado ou do social. Nem isso faria nenhum tipo de sentido. Um médico é um médico, não é um médico diferente por ter um vínculo distinto, seja ele esse vínculo com o SNS ou com outra qualquer entidade. E, portanto, nós temos vindo a salientar este aspecto que nos preocupa bastante em termos de saúde pública, por um lado, em termos da própria segurança dos médicos e de todos os doentes que são atendidos por esses médicos. É muito importante que haja um plano específico e que nos digam exatamente quando é que os profissionais dos hospitais privados vão ser vacinados. O outro aspecto sobre o plano de vacinação prende-se com a vacinação da generalidade dos portugueses dentro daquilo que são os critérios de elegibilidade que foram definidos. Nós atempadamente comunicámos ao Ministério da Saúde que estávamos disponíveis também para participar nesse esforço e, portanto, afetar os nossos hospitais também à vacinação de cidadãos e, nomeadamente, a muitos cidadãos que fazem dos hospitais privados os seus hospitais. Como é sabido, há centenas de milhares de portugueses que não têm médico de família, há muitos portugueses que, a começar porventura, pelas pessoas, pelos beneficiários dos subsistemas, que têm como primeira porta no sistema de saúde os hospitais privados e, portanto, nós estamos em condições de saber quem são as pessoas, que tipo de comorbilidades é que têm, que tipo de elegibilidade é que cumprem e, portanto, darmos também o nosso apoio e não sobrecarregando aquilo que é um trabalho terrível da parte do Serviço Nacional de Saúde para vacinar todas as pessoas que são necessárias. E para uma primeira apresentação, Sr. Presidente, era isto que queria dizer, só reforçar também uma palavra que já foi dita, quer pelo Dr. Alexandre Lourenço, como pelo Dr. Ricardo Mexia, que tem a ver com o não-Covid. Nós, de facto, temos andado muito preocupados e bem com o Covid, mas também temos que nos preocupar e muito com os doentes não-Covid. Houve muita atividade assistencial que ficou por fazer em 2020, nomeadamente no SNS, e é muito importante termos um plano extraordinário de recuperação dessa atividade assistencial, e isto vai demorar muitos meses e vai demorar bastante tempo, mesmo para além desta fase mais aguda da Covid. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Oscar Gaspar. Passava a palavra ao Sr. Enfermeiro Diogo Urjais, Presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar. Sr. Enfermeiro, não sei se me está a ouvir. Enfermeiro Diogo Urjais.
Está-me a ouvir? Sim.
Sim, sim. Muito ao fundo, mas estamos.
Muito ao fundo, deixa ver se eu consigo melhorar. Está-me a ouvir melhor?
Não estamos a ver. Não sei se é problema nosso, se é... Pedir para ligar a câmara, por favor.
Está tudo bem?
Já está. Okay. Muito obrigado. Boa tarde. Faça favor. 8 minutos.
Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Desde já, em nome da UCFN, agradecemos o convite de estar presente nesta comissão. Cumprimento assim o Sr. Presidente, aos seus restantes deputados e aos restantes colegas, obviamente, desta discussão e troca de ideias. A UCFN, desde o início, nesta pandemia, tentou, obviamente, ajudar quer as equipas, quer as orientações nacionais que iriam sendo emanadas e, obviamente, estamos sempre disponíveis para esse apoio no terreno, com conhecimento, obviamente, da causa do terreno, para esse apoio. Nós sabemos que a situação em Portugal e no mundo relacionado com esta pandemia foi e ainda é, para muitos profissionais, utentes e governantes, uma realidade vivida pela primeira vez, e quer seja pelas novas tarefas associadas, pela gestão das necessidades urgentes e não urgentes, quer pela resposta dada pelas próprias equipas familiares. E essa é uma das nossas preocupações. O nosso país é um país muito assimétrico, quer nos recursos, sejam físicos, sejam os humanos, quer até por a questão das lideranças regionais e locais. E estes dois fatores de grande assimetria influenciam, obviamente, o processo essencial ao cidadão, seja na questão do Covid, seja não Covid. E por isso é que era tão importante um apoio mais regular e sistemático às equipas no terreno. Sabemos que é difícil em alguns locais, mas seria de todo muito, muito, muito importante conseguirmos esse apoio nas orientações locais, porque o objetivo é realmente haver orientações nacionais, o pensar global, mas muito das questões têm que se agir localmente, regionalmente, porque os contextos, como eu estava a dizer, sejam a nível de recursos, sejam a nível de gestão, não são iguais em todo lado. E por isso é preciso medidas locais, regionais, diferentes níveis. E muitas vezes as equipas localmente e regionalmente não têm infelizmente, esse apoio. Para além disso, nós gostaríamos que o discurso político se alinhasse com medidas práticas. Nós desde sempre ouvimos dizer que os cadastros primários são o pilar do SNS. Infelizmente, o financiamento para o SNS, desde há muitos anos, é verdade que a pandemia veio trazer a nu esse aspecto, mas desde há muitos anos não é o correspondente, quer com o discurso, quer com as necessidades reais no terreno. Por isso, se os cadastros primários são o pilar do SNS, é preciso que se invista, que se financie corretamente o SNS, com várias medidas que já foram aqui abordadas algumas e que podemos a seguir abordar mais especificamente. Por isso, é preciso mudar a nossa visão e a nossa gestão de todo o Serviço Nacional de Saúde, ver o Serviço Nacional de Saúde como um todo. Não vale a pena apenas e só aumentar os recursos. É preciso mudarmos a visão e a gestão sistemática de todo o Serviço Nacional de Saúde, vê-lo como um todo, sistémico, não vê-lo por partes, até em termos de articulação, cuidados primários, cuidados hospitalares. Há uma grande necessidade de haver uma articulação muito maior de todo este sistema, para que haja uma verdadeira articulação de cuidados com o utente no centro, e não com as necessidades quer dos cuidados primários, quer dos cuidados hospitalares, quer das especialidades. Há que colocar a necessidade do cidadão, o circuito do cidadão no centro. E por isso é preciso e necessário ver o Serviço Nacional de Saúde, como eu referi, como um todo. Não só nesta situação em particular, que nos vai exigir mais de nós, como no futuro, porque temos que pensar e programar o futuro. Relativamente a outros pontos, a sobrecarga do trabalho, que como temos vindo a referir, acumula-se. Para nós não é muito entendível que trabalho, acima de tudo burocrático, continue à carga apenas e só dos cuidados de saúde primários, aumentando a carga de trabalho e as solicitações que os utentes já têm na questão da gestão da pandemia. Por isso, consideraríamos importante que houvesse uma retirada de vários trabalho não burocrático das unidades, mantendo, obviamente, ou neste caso, dispensando o foco que é necessário para o utente, para os cuidados, para os seus cuidados específicos. Na aposta e nas lacunas principais que estaríamos a referir, há algumas que nós temos que falar e que já têm sido solidamente reconhecidas, nomeadamente as cuidados primários, é os recursos humanos. E não basta contratar para agora, urge apostar num planeamento estratégico, numa verdadeira política dos recursos humanos, centrada na necessidade do cidadão, não só a curto, mas a médio e longo prazo, apostando obviamente nas equipas multiprofissionais. O capital humano é sempre o maior valor da organização e, infelizmente, o Serviço Nacional de Saúde, parece que o capital humano é o bem menos importante. Precisamos, obviamente, de todos os setores profissionais, não só médicos de família, enfermeiros de família, secretários clínicos, assistentes profissionais, outros profissionais, e não é também de todo entendível que, mais uma vez aqui, os recursos humanos sejam totalmente assimétricos entre regiões, o que leva, obviamente, a diferentes cuidados e a assimetrias, até e falta de equidade aos cuidados ao cidadão. É preciso uma aposta real nos recursos físicos e infraestruturas. Nós continuamos, não é de agora, mas a pandemia demonstrou que os nossos recursos físicos, os nossos centros de saúde, as nossas unidades funcionais não têm segurança ou não têm recursos para prestar cuidados em segurança para o utente e para o cidadão, que possibilitem circuitos bem definidos, separados, que permitam que haja um maior número de pessoas em espera, porque as salas de espera são exíguas, são muito pequenas, as secretarias, os gabinetes, em número muito insuficiente para aquilo que se preconiza, e nós temos necessidade, obviamente, de uma intervenção urgente. E depois, a questão do acesso a equipas de equipa, acesso de uma equipa da saúde familiar, de todo ele, como falámos, e a questão dos sistemas de informação. Nós, passado anos e anos, continuamos a discutir a questão dos sistemas de informação. Há, obviamente, necessidade de reforço da questão do software e do hardware, da questão das centrais telefónicas, de tudo o contacto com o utente por SMS, por exemplo, que continua a não existir em todo o país. Agora, o sistema de informação, continuamos com múltiplas aplicações separadas, não interoperáveis entre si. Não, tem que se definir requisitos mínimos para que qualquer sistema de informação que trabalhe no serviço e no Sistema Nacional de Saúde tenha que ter os pré-requisitos mínimos para que seja facilmente interoperáveis, para que a informação circule, e nós continuamos a que isso não acontece. Não conseguimos entender como é que, passados estes anos toda esta discussão, não se definem esses pré-requisitos e não haja um sistema de informático amigável que seja realmente uma ferramenta facilitadora do profissional e não, pelo contrário, que dificulta quer o trabalho do profissional até para a segurança do utente. Por isso é importante que se faça essa mudança do sistema de informática, que se defina claramente os pré-requisitos das aplicações informáticas. E por final, obviamente, dar uma palavra de apreço a todos e agradecimento a todos os profissionais de saúde de todo o serviço e do sistema da cidade de saúde, por todo o empenho e dedicação à causa que têm demonstrado. E é preciso olhar com cuidado para os profissionais de saúde. Estamos daqui a muito pouco tempo, há um ano, nesta situação. Não houve qualquer reforço dos cuidados de saúde nos cuidados primários, nos recursos humanos, ou houve um reforço muito, muito pequeno. Os profissionais são os mesmos, a manta não estica para cobrir todas as necessidades e continuamos a desdobrar-nos em múltiplas tarefas, múltiplos trabalhos, como é, por exemplo, o exemplo da vacinação. E nós temos que olhar com seriamente para a questão dos utentes, a nível mental, psicológico, de cansaço físico e emocional, porque é preocupante, porque vai deixar marcas para no presente, como já deixou em alguns casos, e irá deixar marcas para o futuro. E nesta primeira intervenção é tudo, e estou aí, obviamente, a dispor para qualquer informação.
Muito obrigado, Sr. Enfermeiro Diogo Gurjais. Passamos então à fase de perguntas e passava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes das 4 entidades aqui presentes e, como só tenho 4 minutos para 4 entidades, vou-me poupar aos preâmbulos e vou passar já às perguntas. E começando, respeitando a ordem de intervenções, começando pelo Dr. Alexandre Lourenço, num comunicado da sua associação de 19 de janeiro, diz que compete ao Ministério da Saúde liderar a resposta à crise, garantindo tranquilidade à população, coordenação e ativação de meios no terreno. No que diz respeito à coordenação ou liderar a resposta à crise, melhor dito, eu perguntava-lhe se considera que de facto foi cumprido este papel ou se, por exemplo, tomando em boa nota o plano de outono e inverno, que como aqui também já foi falado, acabou por nunca ser conhecido e nunca sair deste enunciado e nunca ter uma aplicação prática, se não seria, se não é a falta desta planificação que fez com que a resposta à crise seja insuficiente e hoje em dia nos traga ao ponto em que estamos. No que diz respeito à coordenação e à ativação de meios no terreno, também lhe pergunto se considera que tem sido tudo feito atempadamente nos seus tempos próprios ou se, na verdade, como aqui também já foi dito, não estamos a correr atrás do prejuízo, o que leva às situações como aquela que temos assistido diariamente em vários hospitais do SNS e desde logo ontem no Amadora Sintra. Perguntava-lhe, portanto, se neste momento, face à situação que vivemos, em que não houve uma resposta atempada, na minha apreciação, e uma coordenação deficiente de meios no terreno, de facto nos resta pedir a ajuda europeia e, concretamente, nas notícias de hoje, aparentemente foram feitas diligências com dois países, Espanha e Alemanha, e perguntava-lhe o que tem a dizer sobre isto. Em relação ao Dr. Ricardo Mexia, gostava de lhe perguntar se considera que a narrativa que tem sido criada a propósito da nova estirpe e da sua maior prevalência em Portugal, aparentemente, do que noutros países, justifica os números recorde a que temos assistido, os maus números recorde a que temos assistido. Pergunto-lhe se, de facto, a capacidade de rastreio e de realização dos inquéritos epidemiológicos, que foi deficiente grande parte do tempo da pandemia, ali em dezembro teve uma recuperação, mas se dá resposta ao significativo inflow que temos tido nos últimos tempos. Pergunto-lhe se as disposições dos decretos de estado de emergência que permitiam quase que a requisição de funcionários públicos para este efeito têm tido resultados e perguntava-lhe também como é que avalia e o que é que nos pode dizer sobre a alta taxa de positividade nos testes. Tem que ver, de facto, com esta disseminação na comunidade ou tem que ver com algum teto na capacidade de testagem em Portugal? Em relação ao Dr. Oscar Gaspar, grande parte daquilo que aqui nos disse já esclareceu esta questão que se tornou nos últimos meses então particularmente mais política do que de facto no terreno contra a disponibilidade ou indisponibilidade dos privados para colaborar neste esforço. Em todo o caso, o que eu lhe queria perguntar é, neste momento, os acordos sobre os quais estão a funcionar foram acordos negociados ou, na verdade, são acordos de adesão com o Ministério, em que o Ministério impôs os seus preços e os privados, num esforço de colaboração, aderiram? Ou há outras leituras aqui que devam ser feitas e que possam levar à eventual tese da requisição civil que o Bloco e o PCP advogam? Pergunto-lhe se nos pode também dar algum dado. O Bloco tem dito que há uma taxa de utilização da capacidade dos privados de apenas 18%, pergunto-lhe como é que comenta isto. Pergunto-lhe também sobre a vacinação. A senhora ministra disse que a vacinação dos profissionais de saúde nos privados tinha apenas que ver com os profissionais que estavam a lidar com o Covid. Eu também não tenho esta leitura, se há alguma previsão da sua extensão. E finalmente perguntava-lhe muito diretamente se a ADSE está a suportar os custos de internamento de Covid nos hospitais privados. E finalmente ao Dr. Diogo Urjais, de uma forma muito, muito clara e muito focada, o que eu gostava de saber era sobre a vacinação. A senhora ministra, vacinação Covid, a senhora ministra anunciou que a partir da próxima semana vai começar a vacinação das pessoas com 50 anos e com comorbilidades, as quatro comorbilidades, e que rapidamente se começariam a vacinar as pessoas com mais de 80 anos, com recurso aos cuidados de saúde primários. Pergunto-lhe, estão preparados, os utentes estão identificados, as listas de chamada estão prontas e se o processo está estabelecido para que para a semana se possa efetivar a vacinação ou se esse trabalho é que vai ser começado para a semana? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Soeiro, que se encontra online.
Sim, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Eu pedi que aguardasse 5 segundos para nós podermos baixar o som da nossa sala, que agora está desequalizado. Pode falar. Obrigado.
Sr. Presidente, também cumprimentar as várias entidades, os representantes das várias entidades que estão aqui. A caracterização da situação limite que é no que diz respeito à capacidade que está no limite, que episódios críticos como ficamos no Amadora Sintra, que perante os números...
Eu peço imensas desculpas, nós estamos a ouvir os sustos. Nós estamos a ouvir os sustos.
Não ser utilizada toda a capacidade que existe no país e a não ser colocada sob a gestão e planeamento do SNS. Parece-me, estão aqui a dizer que há uma dificuldade em seguir o que estou a dizer, não sei se me estão a ouvir bem.
Agora, espetacularmente.
Pronto, então vamos ver se... Eu não fiz nada, mas pronto. Estava só a enquadrar sobre a situação, não vou repetir, vou direto às perguntas para não perder tempo. Primeiro, para o representante da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, queria perguntar muito concretamente se considera que é ou não necessário que se mobilize todos os recursos disponíveis, incluindo os recursos privados, para, ao serviço do SNS. E no momento em que ouvimos, inclusivamente, ainda hoje, já foi aqui falado pela senhora deputada que me antecedeu, a possibilidade de enviar doentes para outros países, pergunto-lhe também se considera que é possível evitar esse recurso, esse cenário, se nós formos capazes de colocar mais profissionais nos hospitais que estão sob pressão, nos hospitais de campanha e também disponibilizando todos os recursos que existem no setor privado e no setor social, se existem esses recursos, se podem ser disponibilizados, se devem ser disponibilizados no seu entendimento, se devem ser colocados sob as questão do SNS e se isso nos permitiria também ter aqui uma resposta mais capaz. E já agora também qual é o seu entendimento sobre os recursos que estão disponíveis, isto é, se de facto estes recursos no privado fariam a diferença. Queria também perguntar-lhe se estão a ser neste momento transferidos doentes de cuidados intermédios e intensivos pelo setor privado para o SNS, se estão a ser transferidos doentes Covid e, em caso afirmativo, onde é que isso está a acontecer. Relativamente à Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, de facto, o Bloco tem chamado a atenção e tem insistido nisso. A senhora deputada que me antecedeu também referiu, e é verdade, os nossos dados apontam para, e são públicos, não são nossos, mas apontam para a existência de 12 vezes mais camas do que aquelas que estão neste momento disponibilizadas. E a nossa pergunta é porque é que apenas 900 camas estão a ser disponibilizadas pelos hospitais privados, quando de facto parece haver uma capacidade muito maior e que poderia fazer diferença. E é conhecida a solução que temos defendido de requisição dos recursos do setor privado. Ao Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, queria também fazer uma pergunta que já foi aqui aflorada e que tem a ver com a identificação das cadeias de transmissão, com o facto de, neste momento, cerca de 90%, se não estou em erro, de não se conhecer cerca de 90% das cadeias ou dos links de transmissão e de haver uma percentagem cada vez maior de testes positivos no conjunto total dos testes. E, portanto, perguntar também qual é a sua interpretação sobre este facto, o que é que deveria ser alterado na estratégia de testagem, como é que nós podemos torná-la mais massiva, como é que podem ser mobilizados mais recursos, que recursos é que seriam necessários e que alterações também de política é que seria necessário fazer a este nível. E ao senhor enfermeiro, ao doutor Diogo Jais, também relativamente ao plano de vacinação, o que é que entende que é necessário do ponto de vista do recrutamento de profissionais e também dos espaços, que reforço é que seria preciso fazer e o que é que entende que é mais urgente a esse nível. E para já ficava por aqui, espero que tenham conseguido ouvir-me melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Perfeitamente, Sr. Deputado. Passamos a palavra à deputada Biana Cunha, que também nos segue via Skype. Senhora deputada, por favor, 4 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, assim cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes e cumprimentar os 4 representantes das várias entidades que hoje aqui recebemos, agradecendo a disponibilidade para nos esclarecerem relativamente a uma série de questões. Da nossa parte, endereçaria primeiro as questões ao enfermeiro Diogo Urjais, referindo o seguinte. Senhor enfermeiro, o OE 2021 finalmente prevê a melhoria de infraestruturas em saúde, nomeadamente nos cuidados de saúde primários. É de facto um passo, mas sabemos que é preciso resolver muito nas várias unidades de cuidados de saúde primários que de facto são deficitárias em muitos aspectos. Gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre qual é que deve ser a prioridade ao nível destas políticas para os cuidados de saúde primários e se nos pode fornecer as reais necessidades em recursos humanos nestes mesmos cuidados. Como referiu na sua intervenção inicial, as novas funções que a crise sanitária acarreta para os profissionais dos cuidados primários e que não estavam contempladas naquilo que são as carteiras básicas de serviços, levam a que se ocupe tempo de outros cuidados prestados, obrigando a que uma parte deles, inevitavelmente, tenha que ficar para trás. É humanamente impossível dar todas as respostas. E, portanto, nós gostaríamos de saber se tem conhecimento sobre como será feito o ajuste dos processos de contratualização do ano 2020, tendo em conta que o processo praticamente não decorreu, como será feita a avaliação de desempenho das unidades, atendendo ao impacto que poderá ter na atribuição de incentivos institucionais e financeiros e, na sua opinião, qual será a melhor forma de proceder a este ajuste. Para o Dr. Ricardo Mexia, gostava de dizer o seguinte, desde o início desta crise sanitária que o PAN tem reiteradamente insistido no reforço de profissionais, de especialistas em saúde pública face àquele que era e ainda continua a ser o baixo rácio destes especialistas no SNS. Ficou inscrito, inclusivamente, em orçamento suplementar 2020, por proposta do PAN, o reforço em especialistas de saúde pública, tendo aberto o concurso para 33 profissionais, aos quais, da última vez que pudemos verificar, tinha havido 26 candidaturas. Gostaríamos de saber qual é o ponto de situação do reforço destes profissionais, o que é que tem levado a esta morosidade no processo de contratação. O Governo tem argumentado que não há mais médicos especialistas em saúde pública em Portugal. Gostaríamos de lhe perguntar se confirma este dado e se concorda que as equipas de saúde pública poderiam integrar outros profissionais especialistas em saúde pública, que não apenas médicos. Também perguntar-lhe se tem resposta por parte do Governo quanto ao pagamento de horas devidas e legitimamente reivindicadas pelos médicos de saúde pública face ao trabalho que desenvolveram. Para o Dr. Alexandre Lourenço e o Dr. Óscar Gaspar, perdoem-me abreviar e fazer um conjunto de questões, obviamente depois responderão, acho que entenderem. Qual dos dois, obviamente, entender. Na passada segunda-feira, a Sra. Ministra da Saúde afirmou que o Governo estava, então, a acionar todos os mecanismos que tem ao seu dispor, designadamente no quadro internacional, para garantir que presta a melhor assistência a doentes. Nós gostaríamos de saber que recursos logísticos e, acima de tudo, que recursos humanos preparados têm os hospitais privados disponíveis para dar respostas específicas aos doentes Covid-19 e se podem estes hospitais, de alguma forma, escalar as suas respostas como têm feito os hospitais do SNS. Se consideram que é efetivamente necessário o envio de doentes para outros países, se esta articulação do Governo com outros países para conseguir dar uma resposta no SNS está, de facto, diretamente relacionada com a falta de resposta dos privados e, nesse sentido, relacionava com o facto de, em novembro passado, ter sido publicado o acordo entre as administrações regionais de saúde e as entidades privadas para a prestação de cuidados de saúde para doentes Covid-19, com valores que inicialmente foram alvo de alguma contestação por parte de grupos privados da saúde. Nós gostaríamos de saber qual tem sido a real adesão de hospitais e clínicas privadas para receber doentes Covid-19, se sabem ou se a percepção que têm é que esta adesão tem sido de alguma forma limitada pelos valores da nova tabela de acordo entre as administrações regionais de saúde e as entidades privadas. Se esta adesão é variável consoante a região em que os privados se encontram, se têm conhecimento
Muito
de
obrigado,
assimetrias
Senhora
regionais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava então a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, do PSD, por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Epá, tive aqui agora aqui uma falha. Desculpe lá, Sr. Presidente, mas eu estou aqui. Uma pequena falha. Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os representantes das entidades. e, enquanto deputado, considero de maior importância ter informação objetiva da situação dos profissionais de saúde, as pessoas que estão na linha da frente no combate à epidemia, informações que não têm sido cabalmente prestadas pelo Governo ou pela Ministra da Saúde, quando não são omitidas. Considero ainda que, em nome do PSD, que a situação atual recomenda uma oposição responsável, capaz de fazer parte das soluções, pelo que as intervenções iniciais dos participantes desta audição suscitam as seguintes questões. Ao Dr. Óscar Gaspar, da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, não nos foi dada a conhecer, apesar dos inúmeros pedidos do PSD, a informação sobre quantos profissionais de saúde, dos 15 mil que trabalham no setor privado, já foram vacinados. Publicamente avança-se que apenas 570 receberam a vacina e que não estará prevista nova calendarização. Quais são, afinal, os números reais da vacinação do setor privado neste momento, numa altura em que se coloca a questão dos profissionais do setor privado intervirem de forma mais direta, de forma a impedir o colapso iminente do SNS, que se encontra numa situação de pré-catástrofe? Qual é o espírito destes profissionais neste momento? E, por último, qual é a capacidade real que, neste momento, os hospitais privados têm para responder à situação de catástrofe e estarão as unidades privadas poderiam participar no combate à pandemia, impedidas de participar por questões burocráticas não resolvidas pelo Governo. Ao Dr. Alexandre Lourenço, da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, tem sido extremamente difícil, com a brusca escalada de casos positivos da Covid-19, a gestão dos recursos hospitalares. Contudo, existe a percepção por parte da opinião pública de que não há um acordo entre o SNS e o setor privado apenas por razões financeiras. Quais são os obstáculos que impediram a intervenção mais antecipada, por exemplo, através de um protocolo, logo no início da segunda vaga da pandemia, entre o setor privado e o setor público? Têm os administradores hospitalares a percepção que a capacidade de resposta do sistema de saúde seria mais eficaz e permitiria gerir mais eficientemente os recursos de infraestruturas, equipamentos e recursos humanos se houvesse uma colaboração estreita entre os setores hospitalares público e privado? Esta teimosia do Governo em não definir protocolos com o setor privado na saúde não tem como efeito uma pior assistência aos doentes não-Covid e não se teria evitado alguma redução dos números mais trágicos se os hospitais privados fossem chamados a colaborar? Ao enfermeiro Diogo Urjais, da Unidades de Saúde Familiar, até aqui está a ser noticiado que os centros de saúde e as unidades de saúde familiar não sabem como vão ser vacinados os utentes sem médicos de família, com mais de 50 anos e doenças associadas. O que tem vindo a ser publicado são as dúvidas dos profissionais em como serão contactados mais de 1 milhão de doentes sem médicos de família. E as questões que coloco são: está previsto arrancar dentro de dias uma segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19? Os utentes que não têm médico de família serão excluídos das listas de vacinação, independentemente de preencherem os critérios? E como fazem com os utentes que não conseguem contactar e com os utentes que não se conseguem deslocar? Há um protocolo definido pela DGS ou outra entidade que determine ou os procedimentos e assuma aqui a responsabilidade de mais de 1 milhão de utentes com indicação de idade e estado de saúde poderem não serem vacinados? E, por fim, há o Dr. Ricardo Mexia, da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. A aplicação da primeira fase do plano de vacinação, os grupos mais prioritários e das alterações do mesmo, Portugal seguiu ou segue ou está a seguir os critérios do Centro Europeu de Prevenção e Controlos das Doenças? E, por fim, a última questão, enquanto médico da saúde pública, acha que o Governo está a ter em conta os critérios da OMS, da União Europeia, bem como os dados epidemiológicos e os dados de maior contágio do vírus? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Joana Lima, que também nos segue por Skype. Por favor, Sra. Deputada. Não sei se nos ouve.
Está a ouvir, Sr. Presidente?
Perfeitamente, não a vemos ainda.
Muito, só um momento, por favor. Estou... Não estou a conseguir ligar a câmara. Penso que vamos ter que fazer a intervenção. Não estou a...
Nós estamos a ouvir, prossiga, entretanto, se conseguir ligar a câmara, passamos a vê-la. Sra. Deputada,
para
por
já,
favor.
Vou tentar minutos. Então.
Deixamos de ouvir. Agora nem vemos nem ouvimos.
Oh, que caramba.
Já ouvimos, já ouvimos, senhora deputada.
É possível enquanto chamo os serviços.
Nós ouvimos-la. Nós estamos a ouvi-la.
Mas está a ouvir? Está a ouvir?
Estamos a ouvir.
Muito obrigada. Então vou iniciar a minha intervenção.
Muito bem. 4 minutos, por favor.
Por esta situação e cumprimento então os senhores doutores Alexandre Lourenço, o doutor Óscar Gaspar, o doutor Ricardo Mexia, o senhor enfermeiro Diogo Urgeis. Peço a todos e agradeço a disponibilidade e os contributos que aqui nos trouxeram. Ouvimos-los com muita atenção, deram contributos muito importantes, deram sobretudo contributos do vosso ponto de vista e que nós, de uma forma muito genérica, estamos de acordo enquanto grupo parlamentar do Partido Socialista. Senhores doutores, o mundo e a Europa em particular, e Portugal em particular, vivemos as maiores crises sanitárias. Hoje tivemos um dia mais difícil ainda, desde o início da pandemia. Os hospitais e todo o SNS atravessam momentos muito difíceis, com uma pressão enorme. E por isso todos nós, todas as associações, todas as instituições, todos os cidadãos, o seu SNS, o serviço, o sistema, todo o sistema de saúde, os operadores privados, o social, todos temos que estar de braço dado com o SNS para podermos dar as respostas fulcrais, importantes para todos os cidadãos, sobretudo aqueles que neste momento tanto precisam de nós. E, portanto, quero aqui, neste momento difícil, endereçar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também um agradecimento muito especial a todos os profissionais de saúde que combatem neste momento e que estão afetos, sobretudo àqueles que estão afetos ao combate da frente do Covid-19. Tempos difíceis, situações difíceis e, portanto, é importante que todos estejamos de braços dados, de mão dada, quer o setor privado, o público e o social. E por isso eu pergunto ao Dr. Óscar Gaspar, doutor, qual a disponibilidade do setor privado para se juntar e arranjar soluções? E ouvi-me muito atentamente e disse aqui alguns protocolos que já tinham formalizado com o governo. Qual a vossa receptividade, qual a vossa disponibilidade e qual a receptividade por parte do governo para encontrarmos esse entendimento, para darmos respostas conjuntas? Sabemos, como o senhor já aqui disse, foram feitos acordos. Que tipo de acordos? Para Covid e não Covid? Relativamente ao processo de vacinação, o processo de vacinação nos profissionais de saúde privados. Quantos profissionais já foram vacinados? Se o doutor, na sua intervenção, diz que há alguma dificuldade e é preciso vacinar os profissionais privados, eu pergunto, houve algum constrangimento no levantamento da listagem dos profissionais que pudesse atrasar um pouco esta vacinação? Se sim, qual foi o motivo? E quantos profissionais já estão vacinados? Relativamente à saúde pública, realmente concordo com o Dr. Ricardo Mexia, a saúde pública no passado teve, sem dúvida, um olhar pouco atento, pouco adequado até, e esta situação da pandemia veio pôr a nu o quanto é importante termos um serviço de saúde pública organizado, robusto, com número de profissionais de saúde suficiente para ocorrer às dificuldades que possam surgir. E, portanto, de uma forma muito sucinta, antes era vista como um parente pobre do sistema. Hoje estamos todos conscientes que é muito importante reforçarmos ainda mais os meios, e já foi feito, e também quero aqui realçar o que foi feito, um reforço de meios materiais e também humanos no serviço de saúde pública. Relativamente aos rastreadores, também por parte do governo, como o Soutor bem sabe, houve um reforço enorme também neste reforço. Disponibilização de recursos materiais e humanos, mobilizar os funcionários de todos os quadrantes, administração pública, professores em componente letiva, funcionários das autarquias locais, médicos internos, médicos aposentados, enfermeiros aposentados, enfim, muitos, muitos recursos que foram mobilizados para esta área também. A pergunta que lhe faço, doutor, com este grande reforço, doutor, ainda sente que há necessidade para combater a Covid-19, de mais reforços, de mais
meios. Muito obrigado, Sra. Deputada, para concluir.
Vou terminar, Sr. Doutor, só colocando fulcral ao Sr. Enfermeiro Diogo Urgens, relativamente ao plano de vacinação. Como é que estão preparadas as OSFs para fazer face a este plano de vacinação que vão ter pela frente e como é que estão registados os utentes que não têm médico de família, que sabemos que existe uma plataforma, se estão preparados também para dar respostas através desta plataforma. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar a todos os convidados e agradecer também, naturalmente, as questões, os contributos que trouxeram a esta discussão. Eu vou colocar algumas questões de um ponto de vista mais global e começando desde já pelo seguinte. Nós, desde o primeiro momento, e aliás, a primeira fase da epidemia e depois todo o processo como está a decorrer, alertámos logo desde para a necessidade de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, reforçar a sua capacidade de resposta perante as exigências que se estavam a colocar ao Serviço Nacional de Saúde. E, de facto, o Serviço Nacional de Saúde foi quem deu a resposta, de facto, necessária aos cidadãos neste período. Não obstante, de facto, esta necessidade, como temos vindo a colocar, de reforçar em termos de recursos humanos. E esta era uma primeira questão que gostaria aqui de abordar, que é, de facto, termos mais profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde implica garantir direitos, implica valorizar carreiras, implica dar estabilidade. E isso não se consegue com contratos de 4 meses. É, de facto, necessário assegurar essa mesma estabilidade e contratos com vínculo efetivo, considerando que são trabalhadores que são necessários para assegurar funções que são permanentes. Uma segunda questão que gostaríamos de abordar é porque entendemos que a pandemia não pode ser o pretexto para tornar a saúde um negócio e para daí tirar partido do ponto de vista lucrativo. E aquilo que deve vigorar neste momento é, de facto, o interesse público. E aquilo que deve prevalecer é, de facto, como temos vindo também a colocar, a necessidade de mobilização da capacidade existente sob direção do Serviço Nacional de Saúde para assegurar a resposta adequada a todos os utentes. E aquilo que verificámos no passado não foi exatamente isso. Verificámos inclusivamente um conjunto de unidades privadas, aliás, com avisos até à porta, a dizer que se o doente tivesse Covid, que não aceitariam. E isto é um facto, não estou a fazer qualquer tipo de consideração, estamos a fazer um facto, demonstra bem quem é que está para resolver os problemas de saúde e quem é que olha para esta situação com outra perspectiva, nomeadamente na perspectiva do negócio e tirar maior partido do ponto de vista lucrativo. Gostaria ainda de colocar o seguinte no tempo que me resta, sobre a necessidade de assegurar os cuidados de saúde a todos os utentes, sejam os doentes com Covid, sejam os doentes com outras patologias. E isto preocupa-nos bastante. E por isso interviemos no âmbito do Orçamento de Estado, exatamente para se criem as condições e os instrumentos para reforçar os cuidados de saúde primários, porque eles são essenciais para acompanhar os doentes crónicos, são essenciais para o rastreio, passeios são essenciais para fazer a referenciação para os hospitais, para os utentes que necessitem de um acompanhamento mais diferenciado, e por isso consideramos aqui também que a contratação em termos de profissionais de saúde é de facto uma necessidade urgente que deve ser dada resposta. Uma outra questão que gostaríamos de abordar que se prende com a saúde pública. Há muito que temos vindo a denunciar, de facto, a insuficiência da estrutura de saúde pública e o desinvestimento que tem vindo a ser feito nesta área. E agora está bem à vista a importância que a saúde pública tem e a importância de ter equipas com capacidade, com eficácia, com rapidez, e neste caso concreto aquilo que é imediato e aquilo que é urgente é, de facto, a identificação dos surtos e a quebra das cadeias de contágio. E por isso um dos aspectos que nós temos colocado e consideramos que é urgente é, de facto, o reforço destas equipas através da contratação, naturalmente, mas também, por exemplo, a adoção de medidas excepcionais, dada a excepcionalidade do momento em que vivemos, para, por exemplo, procurar profissionais de saúde que estejam reformados, mas que possam dar este contributo num rastreio de contactos tão fundamental que é neste momento, quando se verifica um conjunto de atrasos. Para terminar, gostaria de colocar duas questões ainda muito objetivas. Uma primeira, porque muito se tem falado sobre a capacidade das unidades privadas, e eu gostaria, por exemplo, que fosse aqui clarificado qual é que é a capacidade que o conjunto das unidades privadas do nosso país tem, por exemplo, em termos de cuidados intensivos. Quantas camas tem, por exemplo, neste momento disponíveis para cuidados intensivos? Quantas equipas de cuidados intensivos têm, no momento, prontas para poderem iniciar funções? E uma outra questão sobre o plano de vacinação, telegraficamente, para colocar o seguinte. Gostaríamos de perceber como é que está tudo a ser preparado ao nível dos cuidados de saúde primários e nos centros de saúde. Nós consideramos que a vacinação contra a Covid-19 deve ser efetivada nos centros de saúde, mas gostávamos de perceber como é que tudo está a ser preparado para incluir todos aqueles que integram os grupos prioritários, de acordo com como foi estabelecido.
Muito bem, obrigada, Sra. Deputada. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Dou agora a palavra ao Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Dr. Alexandre Lourenço, para uma resposta, e tem 12 minutos para responder então às questões. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que tenho a minha câmara ligada, mas não me estão a ver. Mas vou proceder então. Vou iniciar a resposta. Sim, muito obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que para conseguir responder às perguntas que foram colocadas, eu permitia-me apresentar aos senhores deputados, pelo menos consigam visualizar o que nós sempre chamámos de que era o achatamento da curva. E, de uma forma genérica, era muito importante perceber que a tomada de medidas várias. Estabelecimento de resposta que é o essencial para o planeamento da resposta à Covid. Ou seja, se contávamos só com meios públicos, se contávamos também com os meios do setor social, se contávamos com os meios do setor privado, ou mesmo no cenário final, se contávamos com os meios, por exemplo, de países terceiros, seja em transferir doentes, seja em atrair recursos de países terceiros para vir desempenhar funções em Portugal. Essa determinação dos recursos, face à evolução epidemiológica, deveria informar o Governo na decisão de estipular medidas de confinamento mais apertadas ou mais largas. Ou seja, se eu só tivesse 1.000 camas disponíveis, deveria tomar medidas mais cedo. Se eu tivesse 10.000 camas disponíveis, poderia tomar medidas mais tarde em termos de confinamento. O que nos parece aqui, e que era importante nós conseguirmos apurar, era se essa determinação de recursos no setor público, no setor social, com o apoio das Forças Armadas, com o apoio do setor privado, com o apoio de entidades terceiras, de países terceiros, foi definido. Ou seja, esses cenários alguma vez apoiaram a definição de políticas públicas. Mais do que isso, mesmo no setor hospitalar, e posso dizer, os hospitais entregaram os seus planos em setembro, esses planos e o máximo dos planos de contingência do que os hospitais apresentaram, existe o valor hoje de qual é que era a capacidade que os hospitais públicos apresentaram? É porque os hospitais individualmente sabem quanto apresentaram. E o que lhes posso dizer é que os hospitais não ultrapassaram praticamente a totalidade dos hospitais esse máximo que se autoestipularam em setembro. Mas a verdade é que ninguém veio dizer aos hospitais, olhem, apresentem e prevejam um plano mais de contingência mais alargado, porque certamente temos de trabalhar em outros cenários de evolução, porque, mais uma vez, o confinamento ou a definição do confinamento vai ter que ser mais tardia. E essa também, essa determinação dos meios disponíveis, e agora falo só do setor público, dependeria sempre do número de profissionais formados, ou seja, do número de profissionais com formação para cuidados intensivos, mesmo também com formação para Covid, do número de profissionais, como disse a senhora deputada Paula Santos, a verdade é que os hospitais, certamente que foram ao mercado para contratar profissionais, mas quando oferecíamos, por exemplo, só contratos a 4 meses, a nossa capacidade de atração é inferior a outros setores, ou mesmo ao mercado internacional, ou mesmo se quiséssemos captar portugueses para vir trabalhar para Portugal, oferecer contratos de 4 meses é muito limitado e limita as nossas capacidades, ou mesmo, por exemplo, a construir unidades de cuidados intensivos, em que se aplicarmos só regras básicas da contratação pública, ainda hoje estamos à espera de algumas unidades serem abertas, por exemplo, no caso de algumas unidades, são esperas já para abril deste ano, ou seja, já muito depois da necessidade. O que é que eu quero dizer com isto? É que o plano outono e inverno, o plano de ação, devia ter estipulado estas capacidades para apoiar o governo na tomada de decisão. Porque, mais uma vez, mesmo o recurso também ao setor privado dependeria sempre de uma planificação. Porque, sinceramente, talvez o Dr. Oscar Gaspar possa responder, que meios é que existem no setor privado, mas eu imagino que esses meios não estejam ociosos. As camas de cuidados intensivos estão ocupadas, as restantes camas estão ocupadas e seria necessário fazer aqui um planeamento progressivo, dizer também ao setor privado, para parar com a atividade eletiva, para responder às necessidades de ocupar os seus meios por Covid. Ou seja, é inimaginável de um dia para o outro nós virmos a tomar conta ou a contratar a serviços do setor privado de uma forma avulsa, sem qualquer tipo de planeamento. Devo dar nota também que a cooperação individual e bilateral entre hospitais, que foi colocada aqui, entre os hospitais públicos e hospitais privados, foi acontecendo. Alguns hospitais, por exemplo, foram utilizando unidades de cuidados intensivos do setor privado bilateralmente, ou seja, foram operar doentes em instituições do setor privado e tiveram também a utilização de meios no setor privado. O que nós temos vindo a defender é que, ao invés de termos práticas bilaterais, devíamos ter tido um planeamento conjunto de sistema de país e não estar sujeito a planos individuais. Ainda hoje, por exemplo, o Hospital Fernando da Fonseca foi apresentar foi apresentado como uma grande novidade, por exemplo, a utilização de uma enfermaria do Hospital da Luz, mas foi o hospital que foi fazer essa negociação. Estas negociações, mais uma vez, a necessidade de termos tido um planeamento eficaz passava por trabalharmos isto, passava também por termos definidos, também mais uma vez, de acordo com a capacidade, também os hospitais de retaguarda e estipular onde é que eles iriam ser instalados, que meios é que existiam e não estarmos hoje quase em cima do joelho a montar hospitais de retaguarda, ou mesmo, devo dar nota do que se passou nos últimos dias em relação à questão do oxigênio, devo dar nota que já na semana passada alertámos para esta matéria e para a necessidade de prevermos que o número de doentes em oxigenoterapia era de tal forma elevado que era importante, e aliás há notícias de uma entrevista aliás no jornal, que era muito importante dar nota e de avaliar a capacidade de cada hospital para a resposta aos doentes em oxigenoterapia. Portanto, esta questão de planeamento, fique claro que não nos parece que ele tenha ocorrido da melhor forma e também não parece que possa existir que há uma tentativa de responsabilizar os hospitais, porque, mais uma vez, os hospitais, sem serem chamados para o planeamento e para o desenvolvimento de cenários e lhe dizerem o que é expectável deles, dificilmente conseguem dar uma resposta adequada. Em relação à coordenação de meios, ela, evidentemente, mais uma vez, hoje vê-se que a coordenação de meios é uma coordenação bilateral também entre instituições e existe muito pouca coordenação multilateral. As task force que nós tínhamos falado, regionais e nacionais, nunca se chegaram a sair de intenções. A coordenação dos cuidados intensivos, desde setembro, pelo menos deste ano, que tem um plano e que dizia que devia existir uma gestão de camas de cuidados intensivos.
essa gestão de camas comum nunca existiu ainda hoje. Existem grupos de WhatsApp ou de telefone para colocar os doentes e transferir doentes entre instituições hospitalares, em alguns casos, já alguns casos caricatos, de doentes que vão e depois voltam a meio do caminho, sem existência desta coordenação nacional, e mesmo também até na resposta de urgência e de emergência do país, que é necessário estar ativada e que, em muitos casos, vimos que existem grandes limitações na capacidade de resposta dos hospitais. Portanto, nesta matéria também da coordenação, ainda hoje temos muito a desejar. Permitam-me só finalizar com a questão dos doentes não Covid e com a necessidade de termos respostas claras. Os hospitais, mais uma vez, por várias vezes apresentaram as suas capacidades até ao final de 2020, era obrigação encontrar respostas alternativas para estes doentes, quer da resposta hospitalar, quer da resposta dos cuidados primários. Os hospitais hoje não têm grande referenciação dos cuidados de saúde primários e veem que, a nível de primeiras consultas, não têm referenciações e tudo o que virá por trás disto é demasiado grave. Para finalizar, a senhora deputada Ana Rita Bessa fez uma pergunta sobre como é que vê a transferência de doentes para países terceiros. O que me parece aqui, reparem, eu sou um técnico do Ministério da Saúde, já tenho uma carreira com largos anos. Eu participei na negociação inicial do plano de ajustamento em 2011. Trabalhei com dificuldade a implementação do memorando e do plano de ajustamento económico e financeiro do país no setor da saúde. Todas as dificuldades que nós tivemos, os grandes problemas que tivemos na sua implementação, vimos que tivemos que dar conta da situação do nosso país a países terceiros. Foi certamente um período difícil das nossas vidas coletivas, também da minha vida profissional. É um pouco triste chegarmos passado 10 anos e termos que pedir auxílio estrangeiro quando não soubemos lidar com uma situação dentro de portas. Nós estamos a falar de hoje, do dia onde tivemos mais mortalidade. São pessoas individuais, são cidadãos, são nossos concidadãos que estão a morrer, que estão a ser infectados e, infelizmente, vemos esta situação de ter que pedir ajuda a terceiros porque não soubemos gerir a situação no nosso país da forma mais adequada. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Dr. Ricardo Mexia, para uma intervenção de 12 minutos para responder às questões. Obrigada. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tentarei então responder às perguntas e como algumas têm, diria, alguma sobreposição, tentarei fazer também essa ponte. Perguntou a Sra. Deputada Ana Rita Bessa sobre o impacto da nova estirpe nos novos casos. Bem, nós sabemos que a nova estirpe tem maior transmissibilidade e alguns dados preliminares apontam também para uma maior severidade. E, portanto, perante a circulação dessa estirpe, esse impacto naturalmente que se fará sentir e, portanto, não podemos ignorar. Mas a questão que se coloca é que mesmo que nós retirássemos os 20% que se estima ser agora a proporção, com tendência para aumentar, mas enfim, se atendermos aos números da passada semana, nós continuamos com uma situação muito difícil e, portanto, não é seguramente apenas a questão da nova estirpe, apesar de isso contribuir para o agravamento da situação, mas não é seguramente a questão da nova estirpe que nos trouxe a este momento difícil. E, portanto, esses fatores são múltiplos, diria. Por um lado, naturalmente, nós tivemos um período mais complicado no final de novembro, início de dezembro, onde tivemos efetivamente um pico, ou foi possível travar essa tendência de crescimento e reduzir o número de casos, mas mantivemos, até ao período das festas, chamemos assim, cerca de 3 mil novos casos diários, o que era um número significativo. Optou-se na altura por reduzir as restrições e, naturalmente, houve aqui uma adoção de comportamentos que levou a um crescimento do número de casos. Nós sabíamos que os casos iam aumentar, não sabíamos exatamente qual é que ia ser a magnitude desse aumento. Houve outros fatores, por exemplo, a chegada da vacina, que é uma excelente notícia, acabou por levar a que se retirasse da comunicação a necessidade de manter todas as medidas, sendo que o impacto do ponto de vista comunitário da vacina vai demorar largos meses a sentir-se, e, portanto, acabou por haver aqui um relaxamento generalizado por parte de muitos dos cidadãos. E, portanto, nesse sentido, foi, obviamente, uma dificuldade adicional. Tivemos o início do ano com também uma vaga de frio, que contribui de forma importante também para o agravar da mortalidade, e portanto podemos olhar também para a parte da mortalidade não Covid como estando associado a esta, mas seguramente que a mortalidade por Covid tem maior independência em relação a isso mesmo. E portanto eu diria que é uma situação seguramente multifatorial, a nova estirpe tem algum contributo, mas não é a explicação singular para a situação difícil em que nos encontramos. Em relação à questão dos reforços na vigilância epidemiológica, que também foi uma das questões levantadas por outros senhores deputados, dizer que houve, de facto, uma mobilização, mas que essa mobilização não acompanha aquilo que é a evolução epidemiológica. Ou seja, nós não podemos achar que a mobilização que é feita quando nós temos 1.000 casos diários pode ser a mesma que quando temos 10.000 casos diários. E o que acabou por acontecer é que verdadeiramente nós tivemos foi algumas medidas temporárias de profissionais de diversas origens, desde outras unidades de saúde, as autarquias, pessoas que reforçavam as unidades durante um período do seu horário, mas depois tinham, naturalmente, que regressar para as suas tarefas habituais. E, portanto, esta alocação de algum tempo para colaborar não é, de facto, o ideal. Até porque vários destes, por exemplo, a questão de houve, seguramente, médicos internos de várias áreas, os internos da formação geral e também, eventualmente, alguns da formação específica que contribuíram, mas estes internos também têm rotações, ou seja, periodicamente, quando mudam de estágio, também deixam de estar disponíveis em larga medida para a vigilância epidemiológica. Portanto, chegarão novos, mas também demorarão a entrar, digamos, no registro, entrar na rotina de fazer essas vigilâncias. E, portanto, tudo isto compromete uma resposta mais sistémica, mais regular à realização dos inquéritos epidemiológicos. E, portanto, houve, de facto, reforços. Diria que talvez o mais relevante tenha vindo através dos militares, que deram aqui um contributo, de facto, relevante, e esse mais, diria, perene. Mas depois as outras foram, diria, um pouco avulsas. Há agora, aparentemente, um processo de recrutamento, mas que, tanto quanto sei, ainda não se materializou de forma efetiva em as pessoas chegarem às unidades para dar esse contributo, até porque agora há uma outra estratégia dita colaborativa, mas que de colaborativa tem pouco, é muito mais imposta do que colaborativa, mas que terá sido alvo da decisão política. E, portanto, enfim, vamos ver a evolução dos próximos dias. Em relação à questão dos decretos do estado de emergência e os seus resultados, enfim, a questão de criar algumas ferramentas que possam ter sido implementadas por forma, por um lado, a reduzir o número de contactos entre as pessoas é importante, e, eventualmente, o que diria é que também, para prevenirmos a disseminação de mais casos, talvez seja necessário, mas aí talvez não seja com decreto de estado de emergência, faço referência ao que já disse, talvez seja necessário rever alguns instrumentos normativos para que, perante uma situação como esta, de uma crise sanitária sem precedentes, possa haver recurso a alguns meios, naturalmente mediados pela decisão judicial, mas que nos possam dar mais ferramentas e mais ágeis para controlar a pandemia. A questão da alta taxa de positividade é algo que nos preocupa substantivamente, até porque nós temos taxas de positividade em torno dos 20%, talvez um pouco menos, mas que nos preocupam, porque é um indicador da... Enfim, o SDC aconselha que estas taxas de positividade sejam substancialmente mais baixas e portanto, era bom que nós conseguíssemos aumentar a capacidade de teste. De qualquer forma, dito isto, do feedback que tenho, são relativamente pontuais as dificuldades que me referenciam de agendar teste. Ou seja, tenho feedback de algumas situações, mas nada comparado com os cenários que vivemos aqui há uns meses, em que efetivamente era substantivamente difícil conseguir realizar um teste em tempo útil. Neste momento eu não tenho esse feedback, mas de qualquer forma, preocupa-nos de forma clara este nível de positividade e, portanto, é um indicador que talvez devêssemos estar a testar um pouco mais, até comparativamente com os outros países. Faço então a ponte agora com a questão que o Sr. Deputado José Soeiro levantou sobre a estratégia de testagem. E, efetivamente, em novembro, houve uma mudança na estratégia de testagem que iria prever a realização de testes rápidos com regularidade, por exemplo, nas escolas e também nos profissionais de saúde. Tanto quanto me é dado a perceber, essa estratégia não está ainda implementada. E, portanto, agora nas escolas, seguramente que já é extemporâneo, pelo menos durante este período, mas em relação aos profissionais de saúde, podia ser talvez útil e também em outros contextos que bem sabemos das dificuldades, talvez pudessem ter aqui um contributo relevante. O Sr. Deputado José Soeiro perguntou também sobre a questão das cadeias de transmissão e o facto de nós desconhecermos o que é que se passou em 90%. Não sei se será esse o valor atual, mas será um valor seguramente muito elevado, aqueles em que nós não conseguimos identificar um link. E há duas razões para não o conseguirmos fazer. Por um lado, porque não conseguimos fazer os inquéritos epidemiológicos em tempo útil para obter essa informação e, portanto, não conseguindo inquirir as pessoas, naturalmente nós não conseguimos perceber o que é que se passou, mas também porque em muitos casos, particularmente quando estamos num cenário de disseminação comunitária, e no nosso caso nacional, disseminação comunitária muito extensa, é muito difícil nós percebermos onde é que as pessoas se infectaram. Ou seja, essa dificuldade, mesmo inquirindo as pessoas, muitas vezes nós não conseguimos chegar a essa conclusão. E, portanto, ficamos sem saber exatamente onde é que a pessoa terá adquirido a infecção, sendo que assumimos que foi na comunidade. A senhora deputada Bibiana Cunha, sobre a questão do reforço dos especialistas, e eu aí tenho que concordar, não há, em termos de médicos de saúde pública, não há médicos de saúde pública disponíveis. Houve um enorme desinvestimento, como já foi reconhecido por vários dos senhores deputados, na saúde pública, e, portanto, nós tivemos um processo muito difícil de recrutamento, seja de médicos internos, que dariam origem a futuros especialistas, e portanto, temos aqui uma enorme carência. Temos agora, de facto, já há um par de anos, um número relevante de médicos internos de saúde pública a ingressar na especialidade, mas que demoram, como bem sabemos, 4 anos até se tornarem especialistas. E, portanto, não é uma solução imediata. Há, efetivamente, também uma explicação para o tal processo de recrutamento dos especialistas ter ficado com dificuldade em recrutar mais especialistas, porque muitos dos médicos internos que iriam terminar a sua especialidade agora não reuniram as condições para o fazer, em larga medida, porque estiveram absolutamente absorvidos no processo de combate à pandemia e, portanto, o seu processo pedagógico e formativo ficou colocado em causa e nesse sentido, não o puderam concluir oportunamente. E, portanto, isso será algo a resolver em outros tempos. Da parte das unidades de saúde pública, sempre funcionaram com multiprofissionais e, portanto, naturalmente que outros profissionais são muito bem-vindos e há aqui um contributo a todos os títulos inestimável e muito, muito significativo, quer dos enfermeiros de saúde comunitária, quer dos técnicos de saúde ambiental, que, ao fim e ao cabo, juntamente com os médicos de saúde pública, são o pilar das unidades de saúde pública. E, portanto, outros profissionais são muito bem-vindos e, neste momento, eu diria que é fundamental que outros profissionais possam juntar às unidades por forma a fazermos face ao enorme número de solicitações e de necessidades que temos. Em relação à questão do pagamento das horas, persiste a questão do pagamento das 200 horas iniciais e, segundo sei, estão a ser processados agora o pagamento das horas, de algumas das horas extraordinárias em relação ao ano transato. Mas não tenho ainda, nós temos dados recolhidos em novembro, dezembro, que apontavam nessa altura para que não estavam a ser pagas na esmagadora maioria dos sítios, inclusivamente no caso da médicos internos de saúde pública, em que não estavam a ser pagos, o que não havia absolutamente nenhuma dúvida que deveriam ser pagas, mas espero que a situação possa agora ser regularizada e que a questão das 200 horas iniciais, enfim, usando uma expressão, se calhar, as 200 horas iniciais oferecidas, ou seja, que não estão a ser pagas aos profissionais, e que eu espero que possa rapidamente ser resolvida também, porque não faz de todo sentido. Em relação ao Sr. Deputado Rui Cristina, os critérios, eu julgo que em Portugal, em larga medida, tem adotado aquilo que são os critérios de, preconizados, quer pelo OMS, quer pelo ECDC. Às vezes até aguardando por essas mudanças de orientações, e sabemos que são às vezes máquinas pesadas para reverem as suas orientações. Mas, concretamente, em relação à questão do plano de vacinação, sendo que há outros países que adotaram, de alguma forma, esses critérios, muito alicerçados na questão etária. E, portanto, nós aqui acabamos por adotar algumas diferenças em relação a isso. Eu diria que há três critérios que devem presidir à seleção de quem é primeiro vacinado, particularmente quando isso acontece num contexto de enorme escassez de vacinas. Devemos pensar em quem é mais vulnerável, quem é mais exposto e quem é o que mais transmite a doença. E, portanto, seguramente entre estes três critérios deverá presidir àquilo que são as escolhas para a vacinação. Eu diria que face ao reduzido número de vacinas que temos disponíveis, fruto desta enorme procura à escala global, é difícil nós chegarmos a grandes diferenças no que diz respeito ao plano de vacinação. E, portanto, o que é fundamental é que haja aqui um reforço do número de doses a chegar e para que possamos, de facto, conseguir cobrir maior população. Sr. Deputado da Joana Lima, vou tentar ser breve também. Em questão à questão dos rastreadores, dizer que houve um reforço, mas eu não o qualificaria de enorme, e principalmente não foi enorme face à procura, ou face às necessidades. Portanto, neste momento, os dados que tenho, e não são dados nacionais, apontam para cerca de 40 mil inquéritos em atraso, inquéritos epidemiológicos em atraso. Portanto, eu posso concordar que houve alguns reforços que foram feitos da gestão das autarquias, o que dos professores foram residuais, não foi um número residual. Os militares, sim, já aqui o referi. E portanto, esse reforço não foi infelizmente consentâneo com as necessidades para as quais vimos a alertar há longo tempo. E, portanto, claramente aqui uma grande assimetria entre as necessidades e esse reforço. Por exemplo, a Alemanha, na altura, tinha equacionado como importante recrutar 4 mil, um rastreador por cada 4 mil habitantes. E mesmo esse número, que nós estamos longe de atingir, face à nossa incidência, está longe de ser o suficiente. Porque indexar o número de rastreadores à população depende, naturalmente, da incidência. Se a incidência for baixa, esse número é suficiente. Se a incidência for à escala que nós temos, seguramente será insuficiente. Por último, em relação à senhora deputada Paula Santos, dizer que o reforço das equipas é fundamental, agradecer as suas palavras, reconhecendo o desinvestimento que houve na saúde pública ao longo de décadas, e, portanto, é fundamental haver, de facto, aqui um reforço importante, e dizer que, neste momento, recrutar quaisquer recursos que estejam ao dispor, eu me parece importante e útil para enfrentarmos a pandemia. Eu penso que não estamos em tempo de rejeitar quem queira contribuir. E, portanto, nesse sentido, eventualmente até os aposentados podem ter aqui um papel. Não nego isso, mas já há seguramente aqui muitas pessoas que podem trazer um valor acrescentado no momento difícil que atravessamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Espero ter respondido a todas. Dr. Ricardo Mexia, passava então a palavra ao Dr. Oscar Gaspar para responder às questões que lhe foram colocadas. 12 minutos, Sr. Dr. Oscar Gaspar, por favor.
Muito obrigado, Sr. Caro Sr. Deputado, Sr. Presidente. Bom, tentando aqui ser disciplinado e tentando responder às questões todas, mas penso que há aqui um elemento que foi central às diversas intervenções, que é o da planificação. E neste aspecto gostava de salientar a qualidade e a profundidade do que disse o Dr. Alexandre Lourenço, que em boa medida não só enquadrou como estabeleceu exatamente o que é que está em causa quando há ou quando falta a planificação, seja ela em termos do SNS, seja em termos da planificação da relação do SNS com as diversas entidades. Em termos concretos, perguntou a senhora deputada Ana Rita Bessa sobre o tipo de contratos que existem com dentro do SNS e os hospitais privados. Como bem disse, estamos a falar de contratos de adesão, portanto não há nenhum acordo, enfim, em termos coloquiais admito que se possa falar de acordo, mas corretamente em termos jurídicos o que há é de facto um contrato de adesão e, portanto, as entidades privadas ou do setor social que se entendem e têm condições para o firmar, assinam aquelas condições. Portanto, não houve nenhum tipo de, não houve nenhum tipo de negociação. Aliás, a senhora deputada Bebiana Cunha também falou no tal acordo e referiu que há dois documentos, um que foi exerado em abril para a senhora ministra e depois outro mais recente, já em outubro, novembro. Mas, senhora deputada, entre um documento e outro não houve nenhuma contestação da parte dos hospitais privados, tanto quanto eu saiba, e tanto quanto é público. Aquilo que aconteceu foi que em abril, obviamente que o Ministério da Saúde não tinha conhecimento da casuística da Covid-19, portanto não tínhamos experiência nem em Portugal nem em parte nenhuma da Europa sobre que tipologia de doentes é que iam para as enfermarias e quantos é que passariam para os cuidados intensivos e depois quanto tempo é que estariam nos cuidados intensivos. Entretanto, passado uns meses de experiência do SNS, a senhora ministra entendeu rever os termos desse contrato de adesão. Tão simples quanto isso, é uma decisão administrativa da parte do Ministério da Saúde, quer nos termos, quer naquilo que são os valores que estão referidos. Depois, outra questão associada com esta que tem a ver com os custos. Com toda a franqueza, a questão do valor dos protocolos ou a questão dos custos, em parte alguma, esteve em cima da mesa e é questão de relação entre o Ministério da Saúde aos hospitais privados. Nesta fase, repito aquilo que disse na intervenção inicial e aquilo que muitos deputados também tiveram a oportunidade de referir, nós estamos numa situação em que o importante é estabelecermos as condições em Portugal para fazer face a esta crise da Covid-19. Isso é que é o relevante. E procurar uma solução de conjunto, penso que é o objetivo de todos nós, porque é isto também que os portugueses esperam de nós. Dito isto, eu penso que na perspectiva do Serviço Nacional de Saúde, deve haver neste momento já, com 10 meses de Covid, um cálculo muito claro, de facto, quais é que são os custos com os doentes de Covid, seja de enfermaria, seja de cuidados intensivos. E, portanto, quando ouço algumas vozes a pugnar para que esse seja o referencial a estabelecer para que todos saibamos exatamente o custo destes doentes, eu não podia estar mais de acordo. Acho que faz todo sentido, quer em termos de transparência do Serviço Nacional de Saúde com todos os cidadãos, como em termos de transparência das relações administrativas e financeiras do SNS com outras entidades. E, portanto, fica aqui o apelo para que esses números sejam conhecidos. A senhora deputada Ana Rita Bessa depois também pergunta sobre a ADSE e a resposta é não. A ADSE não contempla portanto, que os seus beneficiários possam aceder aos hospitais privados ou sociais do regime convencionado para efeitos de Covid. Ou seja, quando eu há pouco referi que em abril o Ministério da Saúde tinha dito que não havia necessidade de haver acordo com o SNS, nós nessa altura dissemos que era às seguradoras como aos subsistemas que a orientação do Ministério da Saúde era esta e que, portanto, pela nossa parte estaríamos disponíveis, obviamente, para receber os doentes e os associados ou os segurados de outras entidades, se assim o entendessem. A ADSE não deu resposta e, portanto, até hoje não permite que os seus beneficiários tenham acesso aos hospitais privados. Houve também contacto direto nessa ocasião com as seguradoras, e, enfim, passa a publicidade, não é isso que está aqui em causa, mas de facto a Multicare foi a seguradora que em termos de seguros de saúde, logo em abril, assinou um acordo no sentido dos seus segurados poderem ir aos hospitais privados, sendo certo que dissemos o mesmo a todas as seguradoras e a todos os subsistemas da nossa disponibilidade para receber doentes de Covid. Como sabem, tipicamente, em termos de seguros internacionais, as pandemias estão excluídas e, portanto, à partida, a Covid também estaria excluída da cobertura da seguradora. O senhor deputado José Soeiro. Sr. Deputado, diz apenas 900 camas. Bom, são 900 camas que temos, de facto, contratadas com o SNS. Penso que já é um esforço bastante significativo. Não temos regateado, de facto, os esforços no sentido de ir ao encontro daquilo que são as necessidades do SNS. A par e passo, temos vindo a aumentar essa disponibilidade. Há umas semanas eram 600, neste momento são 900 camas. Mas também, Sr. Deputado, os hospitais privados estão cheios. Portanto, se nós não estamos neste momento a afetar mais a capacidade ao SNS, é porque há portugueses que estão a ser tratados nos hospitais privados, seja por questões de medicina, seja por questões cirúrgicas, e que, portanto, estão a ser tratados nos seus diversos problemas, os mais diversos, desde os traumatismos às questões oncológicas ou o que quer que seja. Agora, as camas não estão de facto, não estão de facto por utilizar. Senhora deputada Bibiana Cunha, já falámos sobre a questão do contrato de adesão com os privados, também referiu a questão do aumento de capacidade. E sim, senhora deputada, continua a haver esse esforço do nosso lado. Ainda hoje tive a oportunidade de referir que ainda há alguma disponibilidade apresentada pelos hospitais privados que não foi ainda necessário utilizar. Por exemplo, um hospital privado do Porto apresentou 24 camas que ainda não houve necessidade de serem requisitadas pela ARS Norte ou para os hospitais do Norte e, portanto, estão a aguardar que seja que essa necessidade exista. Senhor deputado Rui Cristina, em relação à vacinação, eu quando falei há pouco dos 570 vacinados nos hospitais privados, o número corresponde ao número de médicos dos hospitais privados que foram vacinados. O total de profissionais de saúde vacinados nos hospitais privados ronda os 1.700 ao dia de hoje. Portanto, eu reafirmo, estamos a falar de que cerca de 90% do pessoal de saúde, dos profissionais de saúde dos hospitais privados, ainda não foram vacinados e, pior que isso, diria eu, não sabem quando é que vão ser, porque há, de facto, alguma perturbação, até uma indignação de muitos profissionais, porque sabem que estão considerados como de primeira linha na primeira fase de prioridade da vacinação, e a verdade é que não só não receberam, como não lhes foi dito ainda quando é que podiam tomar a vacina. E, portanto, esta, de facto, é uma área de grande, grande preocupação neste momento. Senhora deputada Joana Lima, conforme utilizando a sua expressão, tem de facto tem havido uma resposta conjunta que tem sido dada entre a SNS e os privados. Depois de alguns meses em que isso não aconteceu, mas de facto, desde novembro, tem havido uma colaboração mais forte, mais estreita, quer em termos, digamos, mais voluntaristas de um deputado, de um hospital do SNS que pede este ou aquele apoio, até um apoio mais sistemático quando é suscitado pela respectiva ARS ou pelo próprio Ministério da Saúde. E também dizer o seguinte: quando falamos de colaboração e apoio, não estamos apenas e só a falar de camas. Desde logo, por um aspecto absolutamente essencial, e já foi referido, nomeadamente também pelo meu colega, Sr. Enfermeiro, que falou depois de mim, há necessidade de recursos humanos e há escassez de recursos humanos na saúde em Portugal. Neste momento, nós temos dificuldade em ter, nomeadamente, enfermeiros e também outros especialistas nos nossos hospitais. E quando digo nossos aqui, perdoa-se-me o plural majestático, mas aplica-se quer aos hospitais privados como aos hospitais públicos. Nós temos, de facto, falta de pessoas. Por outro lado, o apoio acontece, por exemplo, ainda foi referido, quando ainda esta noite um hospital privado ofereceu uma ala para servir de apoio ao Hospital Amadora Sintra para deslocar alguns doentes. Esse apoio vê-se, por exemplo, quando dois hospitais do Algarve cederam à IRS respectiva hospitais que estavam desocupados pelos privados e que passaram a ser utilizados pelo público. Este apoio vê-se também a par e passo quando, não só no nosso apoio aos doentes não Covid, mas também por aquilo que também é absolutamente inédito nos últimos tempos, que é o próprio SNS estar a fazer cirurgias diretas com os profissionais do SNS em espaços dos hospitais privados. E, portanto, esse apoio, essa colaboração tem de facto existido. Em relação à senhora deputada Paula Santos, senhora deputada, os hospitais privados, depois de terem sido desmobilizados da primeira linha de luta contra a Covid por parte do SNS, mantiveram, de facto, as portas abertas e mantiveram o seu apoio aos cidadãos portugueses. Os números que eu tenho fechados são os de outubro, não tenho ainda números depois disso, mas posso dizer-lhe, pela nossa amostragem, em outubro de 2020 já conseguimos fazer mais cirurgias do que em outubro de 2019. Fizemos mais de 18 mil cirurgias no mês de outubro. Em termos de consultas de especialidade, fizemos mais de 600 mil consultas em outubro, portanto em linha, exatamente em linha com aquilo que tínhamos feito em outubro de 2019. E no caso das urgências, aqui sim, tem havido uma quebra muito, muito significativa. Nós temos qualquer coisa como 65 mil urgências em outubro deste ano, quando o ano passado tínhamos acorrido a 95 mil urgências. Mas quer dizer, os privados de abril até a este momento têm feito um esforço imenso para recuperar a atividade e para dar resposta às necessidades de saúde dos portugueses, e estes números provam que não só tiveram essa capacidade, como também tiveram a resposta da parte dos cidadãos portugueses que têm vindo a tratar os seus cuidados de saúde. E, Sr. Presidente, basicamente eram estas as respostas que gostaria de dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Óscar Gaspar. Passava então a palavra ao Sr. Enfermeiro Diogo Urjais. 12 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Sr. Enfermeiro, por favor.
Boa tarde. Eu não sei se estão a ouvir porque a minha chamada foi abaixo. Eu não vos consigo ouvir.
Nós estamos a ouvir. Estamos a ouvir.
Boa tarde.
Boa tarde. Nós ouvimos.
Muito boa tarde.
Boa tarde. Estamos a ouvir.
Boa tarde.
Boa tarde.
A minha chamada caiu.
Nós estamos a ouvir perfeitamente, Sr. Enfermeiro. Pode continuar.
Ok. Então vou começar. Muito boa tarde. Eu vou tentar concentrar as minhas respostas, nomeadamente porque grande parte delas foram sobre a vacinação. Estão-me a ouvir, né?
Sim, sim, perfeitamente. Perfeitamente.
Okay. É que a imagem está parada. Ok, obrigado. Vou concentrar então a resposta sobre a vacinação, se me esquecer de alguma, obviamente, alertem-me. É assim, relativamente ao processo de vacinação, e falando de uma forma simples e direta e clara, na primeira reunião com a Task Force, foi-nos pedido, solicitado, que enviássemos a análise e os nossos contributos ao plano de vacinação. Obviamente que não. O documento debruçou-se apenas sobre o processo de logística e quais eram as nossas preocupações no terreno, e não sobre a definição dos grupos prioritários e nem sequer sobre as fases de vacinação. Porque sabíamos que iria ser um processo moroso, complexo, com várias vicissitudes e com condicionantes até a nível internacional, não só de todo o nosso processo no terreno, mas por causa do fornecimento da própria vacina e até da logística de uma das vacinas, que é aquela que nós temos tido em maior quantidade atualmente. E uma das grandes nossas preocupações era a questão da clareza da informação, quer para os utentes, quer para os profissionais. E isso, passado este tempo, consideramos que continua a falhar. Em cada fase de vacinação, devia ser fornecida informação clara e atempada para os profissionais e para os utentes. Por exemplo, com disseminação de vídeos informativos, em descrição de panfletos, publicidades outdoors, que explicassem como é que a população deveria fazer para, para se ia ser convocada, se ia receber SMS, se tinha que obviamente, contactar a sua unidade de saúde. Por aquilo que nós temos a assistir, e depois até desta última conferência de imprensa, é que os utentes continuam a contactar para as unidades, que já estão sobrecarregadas em termos de número de chamadas e de e-mails, a solicitar informações que as próprias unidades não têm. E para nós são chamadas e trabalhos necessários. Quando se houvesse uma clareza total na informação para os profissionais e para os utentes, neste caso para os utentes, era simples, direto e eficaz. Porque nem sempre os utentes ouvem as conferências de imprensa e nem sempre elas são totalmente claras que satisfaçam as dúvidas dos utentes. Por isso, acho que é importante e fundamental investir numa disseminação de informação clara, concreta e simples para o utente. Relativamente à preparação dos cuidados primários para esta próxima fase, a vacinação desta próxima fase, neste caso, dentro da primeira fase, os próximos grupos. A preparação, ela existe. A nossa rede de vacinação é, perdoe-me, das melhores da Europa e talvez do mundo, por isso é que as taxas de vacinação em Portugal são o que são. Agora, nós temos que perceber que os profissionais são os mesmos. Se estamos a priorizar a vacinação e não houve qualquer reforço dos cuidados primários, neste caso em recursos humanos, alguma atividade vai ter que ser, deixar de ser feita. Porque o recurso a horário extraordinário, o horário para além do trabalho normal, não se pode manter durante um ano consecutivo. Os profissionais, física e psicologicamente, obviamente não aguentam, porque estamos a falar dos mesmos profissionais. Agora, há capacidade, é verdade. Agora, alguma atividade programada, não urgente, e isso é que é preciso definir localmente e regionalmente, mais uma vez a questão das lideranças, é preciso definir o que é atividade não urgente e como é que podemos recuperar a breve trecho. Uma das opções, obviamente, era com a contratação de recursos humanos que permitisse que se faça uma vacinação sem afetar negativamente o resto da atividade essencial, ou pelo menos não muito grande. Até porque a vacina que nós temos neste momento obriga a uma gestão burocrática que é carregada, realizada por esses mesmos profissionais. Para quê? Para que não haja falhas em doses, para que não se desperdice vacinas. Há uma necessidade de uma gestão muito particular e precisa para que não haja essa perda. Depois, relativamente às listagens, vou separar aqui dos utentes que frequentam o Serviço Nacional de Saúde, e dos que nós frequentam. Aquilo que as equipas receberam foi uma listagem impressa centralmente pela SPMS para validar os utentes que estavam incluídos nesta fase e para aumentar alguns utentes que poderiam não ter o diagnóstico ativo no sistema de informação. Agora, as listagens, nós temos recebido reportes de que foram enviadas listagens no dia de hoje para validar até às 2 da tarde do dia seguinte. Quer dizer, estamos a falar de centenas de utentes por unidades que não vêm separados por médico de família, que para uma aferição correta e real tem que ser com tempo para que se pesquise realmente no sistema de informação, quando não há o conhecimento e nem toda a gente tem que saber de cor os seus diagnósticos. Por isso, mais uma vez, já podíamos ter feito uma prevenção deste trabalhar em cima do joelho, quando depende de nós, porque as listagens já podiam ter sido enviadas para as equipas, já podiam ter sido aferidas e podem ser aferidas com mais calma. Relativamente aos utentes sem médico família ou que não recorrem ao Serviço Nacional de Saúde, há obviamente aqui um problema que não foi resolvido, porque a plataforma que existe é apenas um registro. O utente tem que apresentar, ou teria que apresentar, uma declaração do seu médico assistente. Mas quem é que valida essa declaração? Onde é que o utente coloca essa declaração? Como é que se vai proceder? Como é que ele sabe que realmente irá ser convocado? E isso, oficialmente, não há essa informação, pelo menos nós não a temos, nem as unidades de saúde a têm. Era importante, mais uma vez, clareza na informação e que explicassem aos utentes, ou que neste caso que se fornecesse essa questão. Outra problemática é como é que os utentes vão ser convocados. Nós poderemos ter conhecimento que supostamente será por SMS, de forma central, mas como é que se vai perceber? Os utentes vão ser agendados por quem e para onde? Porque, dado que neste momento nós só temos a vacina da Pfizer, que obriga a uma logística muito grande, nomeadamente em nível de armazenamento, e por causa do frasco ter 6 doses para não haver desperdício, obriga que seja administrada mais ou menos de 5 dias quando a chegada ao local onde está destinado, ao Centro de Saúde, porque a vacina é descongelada, geralmente na noite anterior, por isso são 5 dias, que não chegam a ser 5 dias, para administrar, englobando aqui, obviamente, fins de semana. É importante definir quantas doses é que vão ser distribuídas por agrupamento de centro de saúde e quais são os planos locais e regionais para essa administração. Porque, dado a particularidade da vacina, parece-nos lógico e fundamental que, neste momento, os campos de vacinação, ou neste caso os locais de vacinação, sejam mais centralizados, para não haver o desperdício, para que seja mais fácil. Agora, para ser centralizados, eles têm que ter condições para segurança para o utente, circuitos distintos, têm que ter, obviamente, uma sala de espera ampla, têm que ter postos de vacinação preparados, com a medicação disponível, de fácil acesso ao cidadão, e isso é que tem que ser planeado local e regionalmente. E, infelizmente, a nível nacional, isso ainda não está feito. Depois, numa fase posterior, se chegar outra vacina que não necessite tanta logística, aí a responsabilidade pode ser, como é habitual, nas próprias unidades funcionais, como funciona, por exemplo, a vacinação da gripe, obviamente que em outros moldes. Por isso, na vacina, aqui no que toca à vacinação e em preparação, nós sabemos... Obviamente estamos a trabalhar em cima do acontecimento, em cima da doença. Agora, há partes do planeamento e da comunicação e da organização que podem ser trabalhadas. Os profissionais, neste momento, estão a vacinar os próprios profissionais, os utentes e profissionais das estruturas residenciais para idosos. Agora iniciamos esta vacinação para a população, que necessita de uma segunda dose. Tudo isto tem que ser preparado ao pormenor. E nós já temos várias condicionantes a nível mundial, não deveríamos ter outras a nível local e regional. Por isso, consideramos que é preciso uma melhor adequação na comunicação, no planeamento, para que tudo decorra com menos vicissitudes. Relativamente à atividade do recrutamento e dos espaços, é imperioso uma articulação clara, por exemplo, com as autarquias, quando os espaços ou os locais de administração não são adequados para uma administração em segurança e para que possibilitem ter um maior número de utentes no local. E por isso é preciso uma articulação clara lá está, mais uma vez, no poder local e regional, com as autarquias e com essas questões. Por isso, essas são as principais preocupações em termos de comunicação, de clareza e no planeamento de toda esta questão, que obviamente vai ser influenciado qual o tipo de vacina que iremos receber. Mas neste momento, as informações que temos é que será manter-se-á a vacina que temos recebido, pelo menos em doses suficientes, e assim é preciso outro tipo de planeamento. Relativamente às prioridades do orçamento de Estado a nível de recursos físicos, nós temos de uma vez por todas decidirmos se os recursos físicos passam para o pelotão das autarquias, se não. Nós não podemos reiteradamente, ano após ano, deixar de construir novos edifícios, ou pelo menos de reabilitar alguns edifícios, porque as ARS não têm cabimento orçamental que lhes permita pagar 15% ou 20% ou 10% do novo edifício, porque o restante, já as autarquias, através de projetos, conseguirão essa verba. Por isso, nós no tempo temos que decidir o que é que realmente queremos fazer com os edifícios. Não se percebe como é que se continua a gastar milhares de euros mensalmente em edifícios alugados que nem têm sequer condições para uma prestação de cuidados em segurança e são adequados até para a prestação de cuidados de saúde. Não é concebível que se continue a pagar rendas elevadíssimas em alguns locais e a fazer obras nesses locais que não são da administração. Por isso não se entende essa parte. A prioridade fundamental que existe neste momento nos casos primários é a construção de novos edifícios e a manutenção daqueles que existem. Nós, neste momento, chegamos ao cúmulo de para mudar uma lâmpada, é preciso autorização de tudo e mais alguma coisa e demora muito tempo. Nós temos que perceber que, para além dos novos edifícios que é preciso construir, nós temos que manter os edifícios com um aspecto e que tenha segurança para o utente. E passam-se coisas em Portugal que não são toleráveis para os cuidados que nós fornecemos. E por isso, obviamente, prioridade, construção de novos edifícios e manutenção e obras de reabilitação de alguns. Em termos de recursos humanos, como falamos, não temos esses dados em termos de todo o recurso humano. Falta todo tipo de recurso humano. Uma coisa que não se fala é a questão do secretariado, o vulgo administrativo. Neste momento é o recurso humano mais em falta nos cuidados primários e não se faz um concurso nacional há mais de 10 anos. Não se consegue perceber como, ano após ano, continuamos a trabalhar com o secretariado, com a profissão que é o primeiro impacto do cidadão, e as necessidades do cidadão, neste momento, mudaram muito nos últimos anos, nos casos primários. A reforma, obviamente, a necessidade de formação desse profissional é enorme, e nós continuamos a trabalhar...
Para concluir, por favor.
Sim, com profissionais... Do centro de emprego, que estão curto para o espaço de tempo nos locais de trabalho, em contratos precários, que nunca trabalharam em saúde e, quando estão a iniciar um processo de aprendizagem, se vão embora, e não é para nós tolerável. Relativamente ao processo de contratualização, só para finalizar, aquilo que nos foi dito foi que em 2020 iria ser contabilizado as consultas não presenciais na avaliação das equipas, o que não nos parece suficiente, porque as equipas foram demasiado afetadas com a questão da pandemia. Para nós devia ser contabilizado um ano zero, um ano em que a avaliação podia ser como um ano transato, ou então havia aqui uma modificação na contabilização, porque a questão das consultas não presenciais foi residual em termos de valor nos indicadores, que já foi avaliado isso pela CSS. Mas mesmo antes desse conhecimento, parece-nos que este processo, que estamos a falar de uma ideia que surgiu em dezembro de 2020, quando durante o ano não se falou em contratualização, não nos parece a melhor opção. E para finalizar, da questão do Covid e não Covid, não compreendemos como é que foi emitido um despacho para a atividade, neste caso, hospitalar. Não estamos a criticar, pelo contrário, estamos a enaltecer esse despacho. Não nos é entendível é como é que os cuidados primários não tiveram um despacho idêntico para a recuperação da atividade essencial que não foi feita no passado. Por isso, era isso que desejávamos.
Muito obrigado, Sr. Enfermeiro. Passamos a uma segunda ronda. Só tenho duas inscrições, PSD e PS. Sem mais delongas, Partido Comunista Português também, sem mais delongas, passava a palavra ao deputado Rui Cristina, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Todos os nossos convidados referiram aqui o excesso de mortalidade geral sem precedentes, a necessidade de fazer a recuperação da grande quebra da atividade não assistencial em 2020, que só se pode vir a agravar em 2021, e a urgência de ter uma estratégia para o quadro não-Covid. O plano de outubro, do outono-inverno, apresentado em setembro, inclui a criação de uma task force não-Covid, que nunca saiu do papel, não existe qualquer sequer o despacho da sua criação, e sendo os senhores representantes de entidades que nos parecem que deveriam fazer parte da definição dessa estratégia, gostaríamos de perguntar se algum de vós já foi contactado no sentido de integrar esta task force não-Covid, ou teve algum sinal de que esteja em marcha algum plano para a sua constituição. E também quero-vos agradecer aqui a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra à Sra. Deputada Joana Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Está a me ouvir?
2 minutos, por favor. Perfeitamente.
Presidente, também de uma forma muito sintética, só agradecer os contributos mais uma vez a todos os nossos intervenientes. Ficou aqui bem patente a forma como todos, de uma forma muito, muito empenhada, estão no combate ao Covid para que tudo corra bem e permita-me que faça aqui uma referência ao Dr. Alexandre Lourenço, quando ele diz, e li isto esta semana, compete a todos nós trabalhar ativamente para que esta difícil etapa seja ultrapassada com o menor número de vítimas. E assim hoje ficou aqui bem claro que está nas nossas mãos, que todos estamos empenhados no combate a este problema. Agora, também temos de ter a consciência que, se não achatarmos a curva, se cada cidadão não fizer a sua parte, vai ser muito difícil para todo o sistema, para todo o sistema de saúde e para todas as organizações combatar esta situação. Vivemos momentos muito difíceis e, por isso, dizer-vos, continuar a reforçar o trabalho de todos nós, continuar a defender que todos os utentes e todos os portugueses sejam atendidos no nosso Sistema Nacional de Saúde, continuar a lutar e a trabalhar para que tudo possa ser feito nestes moldes, melhorar o que está mais mal, reforçar de uma forma muito clara também a vacinação, aumentar, que nós, e convém aqui realçar que Portugal está nos primeiros países da União Europeia por vacinação por 100 mil habitantes e, portanto, temos que realçar também as coisas positivas, o trabalho que o Governo tem feito, não podemos também escamotear este trabalho. As instituições, a Assembleia da República, o Governo, o SNS, o Serviço Social, o privado, as instituições e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um agradecimento muito geral a todos aqueles que têm contribuído de uma forma profícua para o combate a esta pandemia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra à última da hora, só de facto para fazer referência ao seguinte, que foi até na sequência das várias intervenções que agora podemos ouvir e que naturalmente agradecemos todos os contributos que foram dados, mas para referir o seguinte, exatamente porque consideramos e que deve ser considerada uma prioridade a recuperação dos atrasos que se registaram e que se registam ao nível dos cuidados de saúde primários, que apresentámos de facto várias propostas no Orçamento de Estado e algumas foram efetivamente aprovadas. E agora é importante que elas sejam de facto concretizadas, não só a contratação de mais profissionais de saúde para os cuidados de saúde primários, incluindo assistentes técnicos, exatamente para dar esta resposta que é necessária, mas enfermeiros, assistentes operacionais, médicos, com medidas excepcionais para isso, mas também, à semelhança daquilo que aconteceu ao nível dos cuidados hospitalares, em que foram tomadas medidas para atribuir de incentivos para a recuperação dos cuidados ao nível dos cuidados hospitalares, quer seja as consultas ou cirurgias, ficou também aprovada a atribuição de incentivos aos cuidados de saúde primários para a recuperação das consultas. E isto é importante que de facto seja concretizado, nós iremos exigir que assim o seja, mas é importante que os profissionais de saúde também o exijam para que efetivamente esta resposta, que é fundamental para as populações, de facto seja assegurada para que todos os doentes, sejam com Covid ou sem Covid, ou seja, com Covid ou com todas as outras patologias, peço desculpa aqui pelos simplismos, que possam efetivamente ter acesso aos cuidados de saúde a que têm direito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos assim as perguntas dos Srs. Deputados. Passaríamos para tempo de resposta, 6 minutos por cada interveniente. Começaríamos pelo Dr. Alexandre Lourenço.
Muito obrigado, Sr.
Por favor,
6 minutos. Obrigado,
por favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser sucinto na resposta. Iniciava pela ordem que foram colocadas. A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares não foi convidada para incluir esta Task Force não-Covid que foi anunciada, mas também não é suposto que seja. O que me parece aqui, e nós temos vindo dar nota disto, é da necessidade de os atrasos da atividade serem monitorizados e de se encontrarem resposta para estes doentes. Nomeadamente, eu devo expressar a preocupação quando foi a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, em conjunto com a Ordem dos Médicos, que lançou o primeiro alerta público sobre o atraso da atividade através do movimento que lançámos e a de que não existia sequer grande preocupação sobre esta matéria da limitação do acesso ao cuidado de saúde por parte de doentes não COVID. E, aliás, já numa intervenção numa comissão parlamentar, da Comissão Parlamentar de Saúde, dei nota e sugeri à Comissão Parlamentar para que existisse um acompanhamento permanente da evolução da situação dos doentes não COVID, uma vez que a nossa preocupação é que não estão a ser encontradas respostas para estes doentes. Não só na área hospitalar, mas também e particularmente a nível dos cuidados de saúde primários, em como o Sr. Presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar já mencionou. A verdade é que estes profissionais estão, particularmente os médicos, os enfermeiros, sobrecarregados com trabalho administrativo e será importante que possam existir outros profissionais que substituam muitas dessas atividades, nomeadamente assistentes técnicos, que podem substituir profissionais de saúde nessas atividades para libertá-los para prestar cuidados que aportem mais valor e que efetivamente são necessários. E dei também exemplos, em concreto já na minha primeira intervenção, em áreas que devemos avançar, nomeadamente na questão da detecção precoce na área oncológica, em que deve existir aqui uma preocupação de criação de vias verdes para acelerar o número de portugueses que têm os seus rastreios realizados. Eu dei nota aqui de mais de 100 mil rastreios na área do cancro da mama por realizar, mais de 100 mil rastreios na área do cancro do cólon, do útero, mais de 80 mil, 90 mil de portugueses que não realizaram também o rastreio devido no cólon e reto. Portanto, aqui um conjunto de áreas que efetivamente devem existir preocupações. Mais do que isso, os hospitais disseram qual era a sua capacidade em vários momentos ao longo do último ano e o Ministério da Saúde, as ARS, sabem perfeitamente quais é que eram as capacidades dos hospitais e o que nós não vimos foi encontrar soluções dentro do setor público ou do setor privado ou do setor convencionado para suprir estas necessidades e a grande preocupação deve ser como é que nós vamos resolver este problema. Mas, neste momento, com a situação que vivemos dentro dos hospitais públicos, a situação só terá uma tendência de agravamento e permitam-me dizer isto, que entre abril e setembro do ano passado podíamos ter feito bastante mais do que o que fizemos e dou nota outra vez que só a 17 de julho, em plenas férias de verão, é que existiram incentivos, ou seja, uma aposta no serviço público, incentivos aos profissionais para realizar esta atividade adicional para além da atividade regular e mesmo assim muitos hospitais fizeram atividade e produziram o mês de agosto muito mais e de setembro muito mais do que em meses idênticos em anos anteriores. Em relação à senhora deputada Joana Lima, todos somos responsáveis e a cada um de nós a cota parte para colaborar neste esforço que é coletivo, que não é um esforço do Governo, não é um esforço da Assembleia da República, não é um esforço dos hospitais, não é um esforço dos profissionais de saúde, não é um esforço de cada cidadão. Nós percebemos claramente o esforço que o país está a fazer para ultrapassar esta crise. Mais do que isso, sabemos perfeitamente que, e volto um pouco aqui ao início, é que a determinação dos recursos e esse limite de recursos iria estar sempre em choque com a necessidade de manter a economia aberta. Nós, no setor da saúde, também sabemos que uma deterioração económica, a perda de emprego de portugueses, vai trazer maiores dificuldades para cada um dos cidadãos, mas também vai trazer dificuldades para o sistema de saúde. Nós sabemos claramente que o empobrecimento das famílias vai levar maior procura e maior pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. E deixo aqui alerta aos senhores deputados, é que evidentemente nós vamos passar mais uma vez anos de grande restrição fiscal e só esperamos que apesar de irmos ver certamente um aumento da pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, não é possível que existam cortes de financiamento ao setor da saúde, como foi a resposta em anos anteriores e em crises anteriores. Portanto, senhora deputada, para responder ao que disse e concordando totalmente, evidentemente até porque fez uma citação de um artigo que escrevi, a pandemia evidentemente exige demasiado de todos nós. Contudo, compete aos responsáveis políticos a difícil tarefa de liderar. Compete aos senhores deputados, compete ao Governo, incluindo a humildade necessária para assumir responsabilidades nesta hora tão difícil e neste dia tão gravoso em que atingimos um pico de mortalidade extremo em Portugal e o pior país a nível mundial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Alexandre Lourenço. Passava a palavra ao Dr. Ricardo Mexia, por favor. 6 minutos finais.
Muito obrigado.
Perdemos o contacto, não sei se é um problema momentâneo. Dr. Ricardo Mexia, não sei se está a ouvir. Nós nem ouvimos nem vemos. Bem, talvez passássemos à intervenção do Dr. Oscar Gaspar e depois retomaríamos com o Dr. Ricardo Mexia. Dr. Oscar Gaspar, não sei se nos está a ouvir. Também não. O Sr. Enfermeiro Diogo Urujá está disponível para começar já a sua intervenção final?
Sim, boa tarde, sim.
Então, como ouvir? Avançávamos, Sr. Enfermeiro, por favor, 6 minutos.
Eu tive também uma falha na chamada, só ouvi uma intervenção e a parte final, mas respondendo diretamente também à questão da Task Force não Covid, a Associação Nacional das SFs não integra, nem foi convidada a integrar essa Task Force. Relativamente, e no que toca aos cuidados primários em particular, e não me repetindo muito, é preciso que haja um apoio e uma orientação local e regional das equipas nesta questão, quer do Covid, quer de não Covid. É fundamental que nós consigamos recuperar alguma da atividade, e para isso há que haver orientações. Não é para nós muito compreensível, num país que não é muito grande, não existirem, ou pelo menos existirem, orientações de totalmente diferentes entre ARS. Como eu referi na minha abordagem inicial, é preciso pensar global, definir regional, local, e por isso é fundamental que haja uma orientação e um acompanhamento das equipas e dos recursos humanos em particular. Na questão do tal incentivo, é preciso perceber quem e onde é que podemos atuar mais fácil e mais rapidamente, e não sobrecarregando os profissionais de saúde com tarefas que são desnecessárias. Nós, ao longo da pandemia, reforçamos esse aspecto. Infelizmente, pouco ou nenhuma das orientações, ou neste caso das ideias, foram retiradas dos cuidados primários, e mantivemos exatamente a questão burocrática, exceto, claro está, a questão das validades, neste caso, por exemplo, as cartas de condução que foram aumentadas. Por isso, é importante que retiremos essa carga não burocrática das unidades. É importante que haja algumas coisas, como no apoio na vigilância dos utentes do Trace Covid, que podia ser retirada alguma parte às unidades, para que o foco fosse outro, e para que conseguíssemos recuperar e satisfazer as necessidades do cidadão. O discurso a nível nacional também é importante que seja eficaz, e que retire algum receio da população em recorrer aos cuidados de saúde, e ele mantém-se, e com agora com o aumento, obviamente, com a questão da evolução tecnológica atual, mais ainda. E por isso era importante que houvesse um discurso também direcionado e que não fosse, em alguns casos, incoerente. E é verdade que esta pandemia obriga a um esforço de todos, mas nós estamos, obviamente, no Serviço Nacional de Saúde ou no Sistema Nacional de Saúde, a chegar a um limite que não pode esticar muito mais em risco de criarmos o colapso nos próprios recursos humanos. E assim é importante planear e programar o futuro, é importante realmente aprendermos com a pandemia e que consigamos no futuro programar e planear e investir realmente no Serviço Nacional de Saúde. Como foi dito pela intervenção anterior, é fundamental que haja um investimento e financiamento eficaz e concreto no Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos que as ARS estão suborçamentadas, isto falando nas ARS, os orçamentos não correspondem sequer às necessidades anuais das ARS, temos constantes falhas que não poderão acontecer, e no que toca aos cuidados primários, puxando aqui ao nosso lado, finalizo que é preciso que o discurso, neste caso, ou as medidas práticas, alinhem com o discurso que é constante, que os cuidados primários são o pilar do SNS. E para isso é preciso que haja investimento capaz nos recursos físicos, nos recursos humanos, em todo esse capital, e por isso é fundamental que nós olhemos para isso com olhos de ver.
Muito obrigado, Sr. Enfermeiro Diogo Urjais. Voltávamos ao contacto com o Sr. Dr. Ricardo Mexia, por favor. Não sei se está em condições.
Eu consigo ouvi-lo perfeitamente.
E nós também conseguimos ouvir. E, portanto, se não houver imagem, tudo bem. Vemos perfeitamente, ouvimos perfeitamente. Sr. Doutor, por favor.
Muito bem. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de partilhar algumas ideias convosco e, portanto, muito brevemente responder em relação à questão da convocatória para a eventual task force conexa com o planeamento da resposta não-Covid. A associação também não foi contactada. Aliás, de resto, dizer que desde o início houve o contacto por parte da task force de vacinação e o convite para algumas reuniões, mas foi esse, a solicitação que a associação recebeu por parte da tutela. Naturalmente, para finalizar, julgo que concordar naturalmente que este esforço é que todos estamos alinhados é fundamental para ultrapassar a situação. É preciso o contributo das diversas entidades, é preciso naturalmente o contributo dos cidadãos, é preciso melhorarmos também aquilo que é a componente de comunicação para que sejamos todos mais assertivos nas nossas escolhas e, portanto, nesse sentido eu espero de facto que, infelizmente, não vai ser tão rápido como todos gostaríamos a saída deste problema e particularmente desta fase mais difícil, mas é fundamental que haja medidas claras, assertivas, em tempo útil para o podermos fazer. E aí cada um terá naturalmente que assumir também as suas responsabilidades, porque cabe a cada instituição, a cada organização, cumprir um conjunto de requisitos. No que diz respeito aos médicos de saúde pública, seguramente que é, e já o temos dito há longo tempo, é muito necessário que haja, por um lado, uma linha de liderança clara que seja perceptível e que esteja alinhada com a resposta à pandemia, e por outro lado também que há aqui um conjunto de reforço de meios que já vimos pedindo há longo tempo, mas que tarda em chegar no volume necessário para fazer face a estas necessidades. Da parte dos médicos de saúde pública e da associação, estamos obviamente disponíveis para tudo aquilo que acharem que podemos contribuir e, mais uma vez, desejar também um bom trabalho a todos e ficamos ao dispor para aquilo que considerem possamos ser úteis. Uma boa tarde. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Ricardo Mexia. Dr. Oscar Gaspar, por favor. Dr. Oscar Gaspar. Doutor Oscar Gaspar. Doutor Óscar Gaspar. Não temos contacto. Resta-me dar por encerrada esta reunião, agradecer a todos, em especial aos nossos convidados de hoje, a disponibilidade que manifestaram para estar presentes nesta audição, para sujeitarem também às perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Obrigado pelas respostas, pelos esclarecimentos. Obrigado aos senhores e aos senhores deputados. Até amanhã.